Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 23ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Kimp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 80/2023, de autoria do prefeito, que cria a gratificação por responsabilidade técnica aos servidores que compõem comissões de sindicância e processo administrativo disciplinar.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. Projeto, ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 81/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da outras providências, matrícula número 33.541.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 82/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da outras providências, matrícula número 33.542.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação. O projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento dos projetos à comissão permanente da casa.
Projeto de lei número 83/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da outras providências, matrícula número 33.543.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 84/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da outras providências, matrícula número 33.544.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 85/2023, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público, especifica por meio de licitação na modalidade leilão e da outras providências, matrícula número 33.545.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de Lei nº 86/2023, de autoria do Prefeito, que altera a Lei nº 4.715/2011 e alterações que dispõem sobre a concessão de vale-alimentação.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. O projeto, ora apresentado, os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei nº 87/2023, de autoria do Prefeito, que altera o anexo 3º da Lei Municipal nº 5.435, de 7 de dezembro de 2021, PPA, e altera o anexo 2º-A da Lei Municipal nº 5.480, de 6 de julho de 2020, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 3.486.318,46, a ser utilizado na execução de obra para implantação de pré-tratamento mecanizado na ETPeixe.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação. Projeto, ora apresentado. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Aviso. Lembro aos senhores vereadores que amanhã, a partir das 20 horas, teremos sessão solene para a entrega de título de cidadão benemérito ao senhor José Lourenço. Lembro ainda que na quarta-feira, às 20 horas, teremos audiência pública para discutir sobre os seguintes matérias. Projeto de Lei nº 76/2023, de autoria do Prefeito, que altera a natureza de utilização de lote 10 da quadra 3, localizada no Jardim Adrianita. Projeto de Lei nº 77/2023, de autoria do Prefeito, que altera a natureza de utilização de lote nº 11 da quadra 5, localizado no Jardim Adrianita. Informo que deu entrada nessa casa o protocolo número 1574/2023, de autoria do senhor Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho, encaminhando o pedido de impeachment do prefeito João Carlos dos Santos, em atenção ao disposto no decreto da Lei número 2001, de 1967, tendo em vista que o denunciante se trata de vereador dessa casa, o mesmo está impedido de votar sobre a denúncia e a íntegra das comissões permanentes, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Sendo assim, convoco o senhor Samuel Bagunça para ocupar a cadeira do MDB nesse plenário.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir 5 minutos para que o doutor Rafael pudesse esclarecer melhor essa abertura de impeachment aqui para
a
gente.
Deixa eu só acabar de fazer a leitura aqui, que eu já...
Não, tudo bem.
Solicito. Ô, Fabiano, suspende a sessão para mim por 5 minutos, fazendo um favor.
We'll be right back. Pela ordem, senhor presidente, antes de o senhor retornar, eu gostaria que constasse em ata, agora que a sessão está gravando, que o vereador que assumiu a cadeira agora acabou de receber uma ofensa grave do vereador que saiu. Todo mundo aqui ouviu ele falando para fazer o certo pelo certo, sem nada em troca, induzindo que o vereador tenha recebido algo em troca para estar votando aqui hoje. Gostaria que constasse isso em ata, e todos os vereadores que estão aqui voltam ouviram, que ninguém aqui é surdo.
Vai constar em ata. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do pedido de impeachment. Sim, bacana.
Presidente, não, ele pediu questão de ordem. Não, eu não ouvi nada, tá? Quero deixar claro aqui que eu vi só um griteiro aí, entendeu? Tá. É, se você escutou, o outro escutou, eu só ouvi o griteiro aí.
Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do pedido de impeachment.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, papai,
sabe? Peraí.
Eu falei que eu não ouvi nada, ele está me ofendendo.
Peraí, um de cada vez. Está me ofendendo, hein? Peraí.
Eu não ouvi nada. Você, eu não ouvi nada,
Chara. A ordem do Pedro Santos. Vai, Pedro.
Presidente, eu gostaria de solicitar para o senhor que o vereador Ademar não fosse citado, porque ele não vai estar aqui para se defender.
Tá.
Ele vai estar fora do microfone, então que as falas não sejam direcionadas ao vereador Ademar, que não vai estar aqui para falar.
Senhores vereadores, enquanto o vereador Ademar está afastado, no caso, não, peço para vocês não solicitar o nome dele e não mencionar o nome dele aqui, porque ele não terá o direito de resposta. Obrigado pela compreensão. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do pedido de impeachment nos termos do inciso 2 do artigo 5 do decreto de lei número 2001 de 67.
Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Thiers, presidente da Câmara Municipal de Garça, urgente. Pedido de impeachment do prefeito de Garça, João Carlos dos Santos. Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, brasileiro, solteiro, dentista, atualmente investido no cargo de vereador, filiado ao partido MDB, com endereço na rua Barão do Rio Branco, número 131, Centro, Garça, São Paulo. Respeitosamente, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento na Constituição Federal e no Decreto de Lei número 201/67, oferecer denúncia contra o prefeito de Garça, senhor João Carlos dos Santos, brasileiro, casado, eleito pelo DEM, com endereço na Praça Omar Machado de Oliveira, número 102, Centro, Garça, São Paulo, pelos fundamentos adiante arrazoados. Primeiro, da legitimidade do preponente. O presidente subscritor atualmente é vereador e eleitor do município de Garça, cumprindo os requisitos dispostos no artigo 5º, inciso 1º, do Decreto de Lei nº 201/67, bem como com fulcro no artigo 288 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Vide. Artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: de outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador, impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De acordo com o aludido dispositivo legal, é assegurado a qualquer eleitor o direito de propor representação, denúncias sobre atos de prefeito que possam configurar infrações político-administrativas. Para a comprovação de qualidade de eleitor, o subscritor junta nesta apresentação cópia do título de eleitor. Apontados indícios de prática de infração político-administrativa, caberá à Câmara de Vereadores processar e julgar o prefeito conforme as disposições do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Segundo, das infrações político-administrativas dos fatos e das provas. Segundo, a da ilegalidade na parceria firmada com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB. É de amplo conhecimento da população que o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, firmou parceria entre o município e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB, visando a operacionalização e execução das ações e dos serviços de saúde nas unidades que atendem o Centro de Especialidades, CTA, CAPS-1, Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, Melhor em Casa, Posto de Coleta de Leite Humano, Ambulatório de Fisioterapia, UPA 24 horas e SAMU. Tal parceria se deu através do termo de colaboração número 15/2018, celebrado em 30 de novembro de 2018, mediante inexigibilidade de chamamento público, com vigência inicial de 30 dias, prevendo o valor mensal de R$ 649.110,22. Em seguida, o prefeito firmou o primeiro termo aditivo, celebrado em 2 de janeiro de 2019, com vistas à repactuação no valor mensal, repassado R$ 640.655,79. E da vigência do acordo de 12 meses prorrogável. Por sua vez, em 1º de abril de 2019, foi firmado o segundo termo de aditamento, visando ao reajuste do repasse mensal para R$ 690.757,18 e da vigência do acordo 9 meses prorrogável. Compostos no tempo, os termos aditivo em apreço alcançaram somente em 2019 um valor estimado de repasse de R$ 8.323.298,49. Importante ressaltar que o termo de colaboração número 15/2018 permanece em vigor até a presente data, julho de 2023. Apenas no exercício de 2022, o prefeito de Garça autorizou repasse à HBB do importe total de R$ 26.752.116,17. E conforme informações obtidas junto ao portal da transparência da Prefeitura de Garça. De igual modo, nos 6 primeiros meses de 2023, o município de Garça repassou à referida entidade o valor de R$ 14.311.799,87. Contudo, por ocasião da análise de tal parceria, termo de colaboração número 15/2018 e seus respectivos aditamentos, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a inexigibilidade de chamamento público do correspondente termo de colaboração firmado, número 15/2018, e dos três termos aditivos firmados, TAS, nos 1, 2 e 3, celebrantes entre a Prefeitura de Garça e a HBB. Assim restou ementada a decisão proferida pela Corte de Contas nos autos do processo TC-01-7510.989.20-5. Ementa: repasses públicos, terceiro setor, termo de colaboração, termos aditivos, desatendimento às hipóteses de inelegibilidade e chamamento público, entidade impedida de celebrar parcerias com a administração, aditamento de serviços, valores que evidenciam falhas de planejamento, omissão na prestação, informações relativas à valorização dos repasses, assessoriedade, outras falhas de natureza formal não saneadas irregularidade. Ao julgar irregular a inelegibilidade de chamamento para se firmar a parceria com a HBB, o TCE São Paulo considerou que não foi observada a hipótese de inviabilidade de competição prescrita no caput do artigo 31 da LF número 13.019/2014. O objeto em perspectiva não possui natureza singular e demais disso seria irrazoável admitir que a HBB fosse a única entidade capaz de alcançar as metas estabelecidas. Além disso, a Corte de Contas conclui que os aluditos serviços já eram prestados anteriormente por outra instituição, notadamente a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça, ponderando ainda não ter havido acordo internacional envolvido inciso 1, tampouco transferência de valores previamente autorizada em lei, inciso 2. Também ressaltou que o procedimento de inelegibilidade mostra-se inadequado, pois a HBB já figurava em inúmeros processos da Corte com proposta de regularidade, o que colocaria em dúvida a própria capacidade operacional da associação, à época da celebração dos ajustes, artigos 35, 3º, da LF número 13.019/14. Por outro lado, em relação aos termos aditivos, o tribunal consignou que foram celebrados quando a entidade já estava formalmente impedida de contratar com a administração em face de disposto no artigo 39, 6º da lei número 13.019/14, o que torna ilegítimos tais instrumentos. Ainda em relação aos aditamentos de valores, ponderou que denotam, de um lado, falta de planejamento por parte da Prefeitura, inclusão em tão curto tempo de itens como gêneros alimentícios, insumos laboratoriais e material hospitalar, além de supressão do ambulatório, omissão na prestação de contas por não permitirem a aferição da consciência dos custos que compunham tais reajustes, em ofensa ao artigo 25, 1º da LC número 709/93. Por fim, a Corte de Contas assinalou que diversas irregularidades de ordem formal apenas contribuem para a desaprovação da matéria, como, por exemplo, deficiências do pareceres técnicos relativos à gestão, fiscalização e monitoramento da parceria, falta de comprovação da capacidade técnico-operacional da entidade, responsabilização da Prefeitura de Garça pelo pagamento de encargo trabalhista, dentre outras. Logo, conforme verificado, dúvidas não restam da ocorrência de infração política-administrativa por parte do Prefeito de Garça. Resta claro o cometimento da inflação política-administrativa pelo chefe do Executivo, conforme capitulado no artigo 4º, inciso 8º do Decreto de Lei nº 201/67. Artigo 4º. São inflações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionados com a cassação do mandato. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura. Mesmo a Lei Federal nº 13.019/2014, artigo 3º, 4º, vetando a sua aplicação aos convênios e contratos celebrados com entidades sem fins lucrativos na área da saúde, sob a egide do 1º artigo 199 da CF/88. O prefeito de Garça não só aplicou o regime das parcerias, termo de colaboração, como realizou a dispensa de chamamento público. Vejamos o que dispõe o inciso 4º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.019/2014. Artigo 3º. Não se aplicam as exigências desta lei. 4º. Aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do 1º artigo, 199 da Constituição Federal. Por sua vez, a Lei do SUS, Lei Federal nº 8.080/90, é expressa ao determinar que a contratação será formalizada mediante contrato ou convênio, e não termo de colaboração, observada a preferência das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos para participar do SUS. Artigo 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas a respeito às normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência na participação do Sistema Único de Saúde, SUS. Ao se proceder à celebração de parceria regida pela Lei Federal nº 13.019, de 2014, termo de colaboração, sem o devido chamamento público e regular inegibilidade, ao invés de convênio ou contrato sob a egide da Lei Federal nº 8.080/90, o prefeito de Garça praticou ato de sua competência contra expressa disposição de lei. Além disso, ao firmar sucessivos aditamentos com entidade impedida de contratar com o poder público, mesmo ciente de tal irregularidade, o prefeito João Carlos dos Santos negligenciou na defesa de bens, rendas e interesses do município sujeito à sua administração, cujos repasses à HBB somente nos seis primeiros meses de 2023 representaram um importe de R$ 13.034.222,10. Segundo, daí ilegalidade na desapropriação do imóvel rural destinado à ampliação do cemitério municipal. Conforme amplamente divulgado nos meios sociais de nossa cidade, é sabido que o prefeito de Garça realizou a desapropriação do sítio São Benedito, objeto da matrícula número 1527 do CRI, local de propriedade de Marcelo e Maria, secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com finalidade de servir para ampliação do cemitério municipal de Garça, nos moldes do decreto número 9.467/2022. Tal desapropriação ocorreu de forma amigável, através de escritura pública firmada entre as partes pelo valor de R$ 1.200.000, dividido em 30 parcelas mensais de R$ 40.000, conforme documentação anexa. No entanto, por ocasião da lavratura de tal escritura, a Prefeitura de Garça autorizou deliberadamente os vendedores a realizarem os tratos culturais e retirar colheitas de café da propriedade rural, bem como utilizar a estrutura da casa e barracão do bem desapropriado até a efetiva quitação. Ou seja, embora a propriedade do imóvel já tenha sido transferida ao município de Garça, através do registro da escritura de desapropriação da matrícula, garantindo-lhe o pleno e imediato exercício da ilegalmente, foi lhe retirado paradoxal e ilegalmente o direito à percepção dos frutos até a quitação do bem. O domínio já outorgado à municipalidade caracteriza-se por si só como o vínculo material de submissão direto e imediato de uma coisa ao poder do seu titular, através do exercício das faculdades de usar, gozar, dispor e reaver, artigo número 1.228 do Código Civil. Além disso, o Código Civil preceitua que até a tradição pertence ao devedor a coisa, e que os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes, artigo 237, caput e parágrafo único. Evidente a ilegalidade do ato perpetrado pelo prefeito de Garça, que negligenciou na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, possibilitando que sua secretária de Agricultura e Meio Ambiente, outrora proprietária do sítio, se beneficiasse com os tratos culturais e a colheita do café produzido no imóvel adquirido pela municipalidade. A ilegalidade é tão patente que o Ministério Público da Comarca de Garça, nos autos do IC número 42.02.69.0001.406/2022-5, apontou que a discricionariedade da administração pública está vinculada à observância das regras vigentes e princípios da administração pública, e que cabe ao gestor público zelar pelo erário municipal. Nos autos do referido inquérito civil, a Promotoria de Justiça de Garça, evidenciando a ilegalidade da medida engendrada pelo prefeito de Garça, João Carlos Santos, e pela secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Tereza, expediu recomendação para que obstesse imediatamente referido ato. Recomendo a Vossa Senhoria que imediatamente obste, utilizando de todos os meios cabíveis, que eventuais frutos, sobretudo café, ora pendente, sejam colhidos pelos vendedores da propriedade desapropriada, sítio São Benedito, objeto da matrícula número 1527 do CRI local, impedindo-os ainda de realizar tratos culturais e retirar colheitas, bem como utilizar a estrutura da casa e barracão, já que, com a desapropriação, esses passaram por força legal a pertencer exclusivamente à municipalidade e não podem ser objeto de livre disposição. Resta cristalino o cometimento da infração político-administrativa pelo chefe do Executivo, conforme capitulado no artigo 4º, inciso 8º, do Decreto de Lei número 206/201/67. Artigo 4º. São inflações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito à administração da Prefeitura. Tal dispositivo visa a proteção dos bens públicos, rendas, direitos ou interesses do município, tentando evitar o descaso alcançando. Edilene Lobo, 2003, elucida que o dever de cuidar do patrimônio público é de matriz constitucional, elevando aos píncaros a proteção aos bens e interesses públicos, exigindo dos administradores constante vigilância. Eles vão desde as ruas, praças, prédios até os títulos, dinheiro, automóveis, edifícios, papéis, móveis, máquinas, animais e outros. Lobo, 2003, página 123, 124. Ou seja, negligenciando na defesa de bens, rendas e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura e o atual chefe do executivo, autorizou que sua secretária de Agricultura e Meio Ambiente, outrora proprietária do sítio desapropriado, se beneficiasse durante 30 meses após a transferência de propriedade com os tratos culturais e a colheita do café produzido no imóvel do município, bem como utilizasse a estrutura da casa e barracão. Incontroversa a prática de inflação político-administrativa pelo prefeito de Garça. Terceiro, dos pedidos. Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência o encaminhamento da presente denúncia para a leitura e consulta do plenário da Câmara sobre o seu recebimento. Após o seu recebimento, a devida constituição de comissão processante para apurar o cometimento de infração político-administrativa pelo prefeito de Garça. Seja o presente feito processado na forma do artigo 5º do Decreto de Lei número 201/67, de modo que, ao final, seja julgado procedente o pedido de cassação do mandato do prefeito João Carlos dos Santos. Termos em que pede deferimento. Garça, 8 de agosto de 2023, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, vereador MDB.
Consulta o plenário quanto à admissibilidade da denúncia apresentada pelo senhor Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Informo que o quórum da aprovação é de maioria simples, em consonância com o disposto no artigo 5º do Decreto de Lei nº 2001/2000/67. Solicito seu primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal do pedido.
Antônio Franco Santos Bacana?
Sim.
Doutor Marcelo Miranda?
Não.
Elane Oliveira.
Não.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, não. Lico.
Não.
Lucas Cateto.
Não.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Não.
Samuel Bagunça.
Não.
Tenente Almeida.
Não.
Ante a manifestação contrária do plenário, determine o arquivamento do pedido. Solicito o senhor Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho que volte a ocupar a bancada do MDB nesse plenário para continuarmos o trabalho da presente sessão. Passaremos à ordem do dia. Obrigado, Samuel. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco Santos Bacana.
Peraí.
Ah,
presidente, tem que responder.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elane Oliveira.
Sim, presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 72/2023, de autoria do prefeito, que dá denominação às vias públicas localizadas no loteamento Jardim das Cerejeiras. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico. Sim. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 72/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 08/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar número 097, de 4 de maio de 2023, que institui o programa de recuperação de créditos denominado RPC Garça. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 08/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 106/2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via logradouro o próprio público, o nome do senhor, da senhora Matildes Gonçalves. Indicação número 107/2023, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de colocar em uma via logradouro o próprio público, o nome da senhora Adib Mures Sacker. Indicação número 108/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um banheiro público na Praça da Fonte. Indicação número 109/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Antônio Leal de Oliveira, altura do numeral 334, próximo ao Mercadinho. Indicação número 110/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a poda de uma árvore localizada na Avenida Perimetral, no Jardim Nova Garça.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 602/2023, Edmar Kemper, Conde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de elaborar um decreto para a cessão do módulo esportivo ao tiro de guerra TG-02014.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 603/2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Vitor Cirilo pela conquista do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 604/2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se considerar os benefícios aos servidores, levando em consideração o período pandêmico, uma vez que, em decisão tomada em sessão ocorrida em 12 de julho, o Tribunal de Contas reconheceu o direito de contagem de tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 605/2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Alice Fernandes pelo projeto que autoriza a criação de centros de referência de atendimento especializado às pessoas com um transtorno do espectro autista, TEA, recentemente aprovado pelo Congresso de Comissões da ALESP.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não.
Com a palavra o vereador Marquinhos Moreira. Marquinho Moreira.
Boa noite, presidenta, né? Vereadores, público que nos acompanha pela rede social, presente. Bom, vou subir aqui rapidamente para falar sobre esse requerimento aí, né, do vereador Ademar, valorizando o trabalho da deputada Analice Fernandes, né? A mulher parece que já está no sexto ou quinto mandato, alguma coisa assim, vereador Ademar. Tantos mandatos aí, então isso aí eu vejo que tem feito um trabalho muito forte aí pela população do estado de São Paulo, e a população comenta aqui em Garça também. Quem que é essa deputada aí? Estive recentemente até na Leste, tá? Eu sou do Republicanos, ela é de outro partido, mas é importante aí estar valorizando deputados aí que ajudam, tanto aqui em Garça, nosso município, como em toda a região, tá? Que não aparece simplesmente aí só no período de eleições, os deputados depois nunca mais se vê esse deputado, some tudo. Tem vindo aí sempre, encaminhado o recurso, tanto é que encaminhou um recurso grandioso aí para o postinho de saúde, que é outro tema, né, que não foi construído, no qual tem aí até documentações aguardando aí, tá? Não fugindo até do requerimento, mas parabenizamos aí por essa atuação, por esse voto de congratulações aí à deputada nessa parte, tá bom, vereador? Parabéns, obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 603/2023, Pedro Santos. Solicitando ao deputado estadual Elinho Zanata seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil reais para custeio de obras sociais do Centro de Conveniência Infantil Maria Leonor.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 607/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se existem salas multisseriadas na MF Silvio Sartório.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 608/2023, Pedro Santos. Solicitando um voto de pesar em razão do falecimento do senhor... A senhora Matildes Gonçalves, ocorrido recentemente em nosso município, deixando saudades em todos os familiares e amigos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 609/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar que a prefeitura realizou a notificação para que a concessionária do velório municipal realizasse a construção do muro do cemitério.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 610/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o que foi feito em relação ao apontamento do TCE São Paulo na análise das contas de 2020 da Prefeitura Municipal de Garças, apontando problemas na compra de brinquedos e materiais pedagógicos para escolas e creches.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 611/2023, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar se a equipe médica da USF Dr. Acácio Alves de Souza, Mariana 1, está completa.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 612/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar os vidros que estão faltando e de pintar as paredes das salas que receberam as mesas lúdicas da MF, professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 613/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar portas nos banheiros da EMF, professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Peço a palavra. Marquinho Moreira.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e público presente aí hoje, né? Rafael Barros aí, seja bem-vindo. A Márcia, né? A família é a Ademar, né? A família Marcondes aí, seja bem-vindo. O pessoal até da PAI também. Bom, eu subi para falar nesse requerimento aí. Parabenizo a vereadora, né? Por representar a comissão e ser presente até na escola, verificando essa situação e trouxe aqui um requerimento, tá? Fortalecendo também o meu pedido, que já tinha feito também anterior. Então, eu vejo que é um fortalecimento aí nesse pedido. Veja só, essa situação aí da Cláudia Aroni, ela já vem há algum tempo já, né? Que fica aí esses banheiros aí sem portas e a vereadora teve presente, ela pôde lá constatar e ver. Isso aí já tem um pedido antigo, ó, eu estou com a resposta aqui. Garça, 19 de julho de 2023. Chegou a resposta aqui. Olha a resposta que veio. Em atenção ao contido no expediente, Supra-Secretaria Municipal de Educação informou que a instalação de porta já se encontra no cronograma. Então, para chegar a resposta desse pedido aqui, demorou 20 dias, mais ou menos, né? 19 de julho. Então, agora a vereadora solicitando também. Bom, eu até achei que essas portas aí já tinham sido colocadas, né? Já estavam prontas, de repente. Porque as crianças utilizam lá o banheiro e se torna até desagradável. Hoje em dia tem portas que não precisam ser trancadas. Porque as portas trancadas parece que não pode para a criança na escola, né?
Então tem vários modelos de portas que podem ser utilizados lá. Agora eu vejo que a situação aí da Cláudia Aruni, deve ter mais escolas aí no município também, que talvez estão nessa situação. Sei que tinha outra, foi resolvido aqui na Vila Mariana, mas aí é um verdadeiro abandono do setor da educação aí, tá? Eu não sei quem que é o... tem um responsável lá, eu até sei quem que é, não vou citar nome aqui na tribuna, tá? Mas já é para resolver essa situação o mais rápido possível, mais rápido. Colocar essas portas, porque os pais, eles começam a questionar, as crianças têm ali um certo receio de usar esse banheiro com essa porta do jeito que tá. Sem contar essa Cláudia Arona, essa escola, que eu já tive lá várias situações, não é só esse problema aí que tem. Já tem ofícios anteriores pedindo funcionário, pedindo outras melhorias lá que tem. Esse tempo atrás tinha um buraco lá na quadra, lá as pombas fazendo o que quer lá. O pessoal quer fazer ali a festinha, quer fazer alguma coisa, tem essa necessidade. Os portões estavam quebrados esse dia, o interfone estava quebrado. Então a gente vê que o diretor dessa escola, ele faz os pedidos e informações que eu tenho, tá? Tanto esse diretor como outras escolas também. Fica até difícil aqui na tribuna mencionar nome ou falar de diretor, porque depois pode ser que, de repente, haja aí retaliação de diretor, acaba mudando o diretor para lá e para cá. Agora, eu até ouvi na Câmara um tempo atrás aí, o diretor, ele tem que ir lá, bater lá na porta do gabinete do prefeito lá e reivindicar para a escola. Como que o diretor vai reivindicar lá no gabinete do prefeito se ele já está oficializando, se o vereador já pediu, ele vai ter esse acesso? Tem um setor da educação aqui, no qual faz o pedido que eu já pedi anteriormente, o vereador está pedindo agora, o prefeito já tem conhecimento, agora o setor da educação não faz nada, fica esse banheiro aí dessa forma. É algo que pode encaminhar a Secretaria de Obras, a semana que vem mesmo já está resolvendo uma situação dessa. Se é para fazer uma licitação, comprar essa porta, compra essa porta o mais rápido possível, resolva isso, porque saúde é prioridade, crianças na escola é prioridade, né? Então, se o tema aí, eu parabenizo a vereadora por trazer esse tema, né, que é algo tão simples, a essa casa de leis, né? E não fica só lá no gabinete para resolver. Vamos resolver essa situação e fica dentro do gabinete fechado. Isso aí não adianta. Então, o pessoal da educação tem que ver essa situação aí, tá? Eles resolvem várias situações aí. Não estou aqui criticando o setor da educação. Não estou fazendo isso aqui, mas colocando, igual diz o vereador Demar, os pingos nos is, né? Colocando os pingos nos is. Coloca logo essa porta, o responsável lá, a secretária, Janete Cunha, se estiver assistindo, ou a equipe dela, né? Tem feito o trabalho pela cidade, cobra do responsável para entrar em contato com obras e resolver logo essa situação aí do Cláudio Aroni, tá? Que o diretor já tem cobrado, assim como outros locais têm cobrado, agora o pessoal não resolve essas e muitas situações. O que é que está acontecendo, então? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 615/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se a empresa responsável pela pintura da USF Maria Lúcia Ferreira Cavalani Eucalipto foi...
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Ele pulou o requerimento 314.
Perdão, Elaine.
Não.
Sim.
É o da Asca.
Fábio Santos.
Ah, eu errei, eu pulei mesmo, perdão. Eu vou voltar aqui.
Tá.
Requerimento número 614/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar câmeras de monitoramento na saída dos alunos da EMF, professor Cláudia Maria Rodrigues Aroni.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 615/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se a empresa responsável pela pintura da USF Maria Lúcia Ferreira Cavalani Eucaliptus 1 foi notificada e se o problema foi resolvido.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 616/2023, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar como está o processo de notificação da empresa responsável pela reforma da USF Dr. Décio Nobre Moreira.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não, Aura.
Próximo requerimento.
Requerimento número 617/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte escolar no bairro Itiratupã.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, pessoa que nos assiste pela internet, da zona rural. Esse requerimento foi uma moça, né, uma que tem filhos que estudam na rede municipal, na rede estadual, não me explicou direito. Só que o pessoal que passava para recolher, deve ser na rede municipal, né, para pegar as crianças, para levar na escola, e eles antes passavam perto das casas, né? E agora estão passando no ponto, né, que fica 2 quilômetros longe da casa dessa família. Então ela tirou a foto, mandou, tem todo o roteiro, né, da casa dela. Mas assim, eu só lamento essa prefeitura, inclusive esse prefeito inimigo da educação, que cortou o transporte de 800 alunos, né? Em breve vai vir aqui um projetinho aqui para essa Câmara votar, para ajudar uma empresa privada. Então, já coloco aqui que sou contrário a isso, a não ser que volte, né, a transportar as crianças do nosso município que ele cortou. Então, veja bem, nós hoje temos que... Daí, é que o Tribunal de Contas aponta que não sei o quê, fez um sinal de alerta, né? Mas eu duvido que um juiz vai punir um prefeito que está pagando transporte para trazer as crianças do sítio para as escolas. Eu quero ver qual juiz que vai fazer isso, né? Então, assim, esse pessoal, né, quando você investe na educação, quando você aplica dinheiro, principalmente na formação das crianças, né, eu acho que o juiz vai dar uma medalha ou um troféu para o prefeito que faz isso. Agora, quem corta o transporte das crianças, né, esse sim merece ser execrado da política. Né, com desculpa que o Tribunal de Contas fez um apontamento, é isso. Sempre foi pago com recurso próprio do município, tá? Dinheiro próprio do município, você pode investir em qualquer lugar, em qualquer setor da prefeitura. Tem horas que a gente vem aqui, né, e às vezes a gente fala assim, será que alguém está nos escutando, né? Será que as pessoas estão ouvindo, né, realmente a gente que está aqui discutindo, brigando, né, exigindo os direitos da sociedade? Será que as pessoas, né, ouvem? Porque realmente é lamentável o que acontece, né, aqui nessa gestão, né? E infelizmente, nós temos aqui ainda que conviver, né, fazer o quê, né? Faz parte das escolhas. Mas enfim, espero que, né, através da secretária, a qual eu respeito muito, né, tenho certeza que ela tem sensibilidade com relação a essas demandas, e todas as vezes que eu ligo para a secretária... quando é um direito mesmo, realmente, principalmente das crianças aqui do nosso município, que é o futuro, né? Eu tenho certeza que a secretária, ela tem esse mesmo pensamento de poder ajudar, né, as crianças a ter mais, dignidade, para dizer assim, né? E o direito também, o direito, porque isso é dinheiro público, isso é dinheiro da própria sociedade. Isso daqui não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro da própria sociedade. Então, acho que, espero que solucione esse caso, mas deve ter vários casos aí que a gente possa...
A partir, vereador. Aqui.
Pois não.
Então, o requerimento, ele trata assunto, o transporte está sendo feito ou não. O requerimento trata assunto de local que...
Não entendi.
O transporte está sendo feito lá ou não?
Então, eu acabei de falar. Falei que o transporte está sendo feito, mas antes pegava perto da casa e agora pega 2 quilômetros longe. Não, vereador? Não sei se... Observou aqui a minha fala, mas foi isso que eu disse. Eles estão recolhendo, né, pegando as crianças, né, e levando para a escola, mas 2 quilômetros longe da sua residência. E as crianças que moram na zona rural, né, têm que atravessar café, né, às vezes atravessar riacho, né, mas o prefeito não tem essa sensibilidade, né, mora perto do lago, né, mora ali no bairro mais nobre da cidade, então ele... Às vezes nem sabe onde que é a fazenda, né? Não sabe nem... Ele sabe onde é a Jafa porque foi fazer campanha lá, né? Mas não conhece ali a Bairro Itiratupã, aquela região ali, né? Lá no fundão, lá mesmo, ele não... Acho que ele nem foi, né? Mas enfim, vamos ver se o pessoal atende essa família aí.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social. Vereador Bacana, tá de parabéns aí o requerimento, tá? Não tinha entendido, por isso que eu fiz a pergunta. O molecada tem que andar bastante aí para pegar o veículo, né?
Bom, a secretária, o vereador até comentou, é ex-vereadora aí, né? E como vereadora, acredito que ela deve ter feito vários requerimentos, pedidos, tratando assunto também do transporte. Acredito que verá essa situação. Comentário do senhor do prefeito, dele não conhecer as partes, a área do café lá atrás do cemitério, ele conhece muito bem. Agora, essas partes aí de zona rural, não tem nem acompanhado. Se não tem nem acompanhado os alimentos aí, desde o início do ano que a gente apresentou vários requerimentos, falta de alimento, imagina aí, parte rural, vereador. Isso aí é bem difícil, né? Parte rural e Tiratupã, já estive lá várias vezes apresentando requerimento, vereador Cateto, vereador Gutierrez também, que fazem parte de Jafa, estão sempre apresentando pedidos, estou sempre vendo aí relacionado. Agora, executivo ir lá, igual o comentário do senhor, isso aí é bem difícil, né? Reafirmando, isso é bem difícil. Mas, parabenizando aí o requerimento, é bom, espero que seja atendido aí essa parte da zona rural, que vai ajudar muito a criançada e a molecada. Só andar 2 quilômetros aí para pegar o veículo, espero que o setor da educação veja isso, que é o mínimo que pode ser visto aí. Olha, eu vou dizer para você, em setor da educação aí, o pessoal esforça bastante, mas existem muitos detalhes aí que vamos continuar cobrando aqui nessa Câmara melhoria, hein? Começar a rodar essas escolas aí, que existem vários pontos que a população vai trazendo aí. E se o diretor começar a cobrar muito, daqui a pouco é arrancar o diretor da escola e quer fazer retaliação, né? Espero que não tenha isso. O diretor chegar e bater no gabinete do prefeito lá, cobrando uma situação, estou fugindo do requerimento, mas já pincelando já aí alguns pontos, centralizando a educação, né? Tem que melhorar aí a educação em Garça, tá? E vendo aí o pedido que o povo tem trazido aí. Parabéns, vereador. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há
oradores. Próximo requerimento.
Requerimento número 618/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito, JARI.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visitam, até nos saudei aqui a presença do ex-prefeito da cidade de Álvaro de Carvalho, o Ademar, que está presente, na minha fala não citei, mas sejam bem-vindos a essa casa, né? O seu filho também, presente aqui, a história política conta muito aí, a sua família, né? Essa tradição que nós temos aqui em Garça, né? E principalmente na área social. Para aproveitar, mandar um abraço para a dona Leda, que é a vice-prefeita da cidade de Alvo, comentando a sua presença aqui, Ademar. Quero falar sobre o setor de trânsito, né, aqui do nosso município. O prefeito, alguns anos atrás, aí, uns 3 anos atrás, ele montou essa fiscalização de trânsito, né, aqui no nosso município, onde eles passaram a fiscalizar o trânsito e a emitir multas, né? E, por sinal, foi muitas multas, né? Cidade, até hoje, tem reclamado bastante sobre essa questão. Então, assim, é um problema que precisa ser feito, né? Precisa ser resolvido, porque, veja bem, quando você cria um setor de fiscalização, você cria para poder organizar o trânsito, mas também orientar. Né? Multar é fácil, é só preencher e quem paga é a sociedade. Mas eu acho que eles precisam também, nessa questão, orientar. Sobre o que eu estou... Esse requerimento também é sobre as pessoas que trabalham na JARI. São pessoas indicadas pelo executivo, né? E ali tem algumas pessoas que recebem, né, para fazer julgamento de multas. Há um tempo atrás, tinha colocado um projeto aqui nessa casa, foi votado, para quem participasse de algum partido, né, e principalmente se fosse do lado do prefeito, partido que tivesse junto com ele na eleição, não poderia atuar lá, porque seria, né, uma questão até de compatibilidade, né, porque fazer parte de um partido e julgar multa, né, de repente... Você pode estar incorrendo aí num monte de prejuízo, né? Então, pedir para que envie os nomes aqui, para saber, né? Essas pessoas que estão trabalhando lá e se ocupam também cargo em outros locais da prefeitura, se participam
de algumas entidades que prestam, porque é uma panela, né? Você sabe, né? Tem gente aí que está aqui, está em associação, está ali, está em conselho, é uma panela. Então, vamos trazer esses nomes aqui para saber se faz parte só ali, se faz parte de outro local. Vamos aguardar aí a resposta. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 619/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando o prefeito informar qual o montante arrecadado com a tarifa de pedágio desde a inauguração da praça de pedágio localizada no distrito de Jaffa.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, meus colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste. Bom, falar do pedágio, que todo mundo esqueceu do pedágio, né? Tinha gente que abria estrada, tinha outros que fazia protesto, mas agora está tudo tranquilo, né? Está tudo sossegado, ninguém fala mais nada. O povo de Garça aí, né? Agora tem esse problema, né? Esse dinheiro para desembolsar todos os dias para quem vai para Marília, né? E poucas coisas aconteceram aqui, né? E tem essa receita, né? Essa é uma nova receita, né? Que é um dinheiro que está entrando na prefeitura. Então, assim, vamos mostrar aqui para a sociedade, né? Quantos já entraram de parte, né? É uma pequena porcentagem desse dinheiro nos cofres públicos aqui do nosso município. Então, é mais uma receita, né? Que o prefeito obteve de alguns anos para cá. Então, a prefeitura hoje é dinheiro que entra para todo lado, né? Sem dizer da aplicação da planta genérica que deixou a prefeitura. Outro dia, um candidato falou assim: quem pegar a prefeitura está ferrado. Falei: oh, quem pegar a prefeitura está sossegado, porque a prefeitura hoje tem dinheiro de sobra, né? E o ano que vem vai ser quase 100 milhões a mais no orçamento que está arrecadando, para vocês terem uma ideia. Nós vamos aguardar aí, né? Quer dizer, cidade mais pobre e a prefeitura mais rica. Então, o Estado rico, o povo pobre. Essa é a realidade da política no Brasil e não é diferente aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 620/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à publicidade do Cerejeiras Festival.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 621/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à participação de atletas garcenses nos Jogos Paralímpicos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, eu volto à tribuna, porque quando me procuram, né, principalmente quando é munícipe, pagador de imposto, a gente faz o nosso papel aqui. Vou dar uma pequena, compartilhar com vocês rapidamente sobre esse assunto, esse tema. Fui procurado aqui pelo Miltinho, ex-presidente da ADG aqui do nosso município, que hoje já não existe mais, né? Na verdade, as pessoas com dificuldade de mobilidade aqui, não sei nem aonde eles recorrem, né, para reivindicar seus direitos, né? Então, eu vejo que tem vários conselhos aqui no município, mas vejo pouca atuação. Essa é a realidade, né? Eu, quando participei da Comissão de Saúde e Educação, fiz várias audiências públicas com os vários temas, né? E de um ano para cá, parece que eu não vi mais, né, audiências públicas com relação ao direito das pessoas, principalmente na área da saúde aqui do nosso município. Com relação à participação dos atletas, o Milton me procurou, disse que tinha feito a inscrição, ele que ligou, né? Fez algumas denúncias aqui, a gente até anotou ali, porque eu costumo anotar quando as pessoas vêm, junto com o diretor da casa, com algum funcionário, porque uma denúncia aqui nessa casa, a gente tem que estar, né, trazendo a resposta. Veja bem, eu liguei para a pessoa, né? Se eu não me engano, é Maíra o nome dela, da Secretaria de Esportes aqui do Estado de São Paulo, lá na capital. E ela disse que Garça tinha perdido o prazo da inscrição. Ela mandou um link para todas as prefeituras do estado de São Paulo. E aqui em Garça, a Secretaria de Esportes, né? Que está tudo ótimo quando o secretário vem aqui, ele fala que o esporte em Garça está uma beleza, né? Que tem tanta coisa, né? Mas os caras esquecem de fazer uma inscrição. Ainda diz a moça que a Cássia testemunha que ela enviou o link ainda para a secretaria. E aí acabou esse pessoal procurando lá e aí eles abriram a exceção e Garça acabou fazendo a inscrição, né, de alguns atletas. Porém, o Samuel, que hoje esteve aqui na Câmara, né, e participou da votação, ele tinha sido inscrito, né? Diz o Miltinho que ele diz que tinha sido inscrito e depois ele não podia ir mais, porque tinha que ir com alguma outra pessoa indicada pela CEGEL. Por isso estou fazendo esse requerimento, tá? Para obter as respostas, né? E aproveito esse requerimento por falar de atleta paralímpico, viu, presidente? Nós temos um projeto de lei nessa casa, de minha autoria, onde todos os anos, né, a gente fazia entrega aqui da empresa Amiga do Deficiente. E não teve mais. Então, assim, eu acho que esse ano, né, como Vossa Excelência é o presidente, o primeiro ano, que instituísse de novo esse prêmio aqui para essa casa. Eu já até liguei para a PAE para indicar algumas pessoas, tem que ser ela ou o conselho, para que valorize esse pessoal, né, que só encontra a porta fechada. Já é uma dificuldade enfrentar o dia a dia, acessibilidade tanto em prédios públicos, privados ou ruas públicas, já é uma dificuldade. E eles passam, né, despercebido pela sociedade, essa é uma realidade.
O senhor,
né,
permite uma parte?
Pois não, presidente.
Quando assumi a presidência em janeiro deste ano, conversei com o diretor Antônio aqui da casa e a gente estipulou, no caso, até o final do ano, as programações. E, Antônio, você me corrige se eu estiver errado, acho que em dezembro já tem uma sessão que vai ser realizada, no caso, para atender os deficientes, né?
Inclusive, presidente, eu fiz um ofício encaminhando a Vossa Excelência, né? Eu acho que foi, é isso aí, né, presidente? O Antônio, né? Eu fiz um ofício e encaminhei, não sei se o senhor recebeu, deve ter recebido, né? Então acho que a sessão vai ter e eu acho que é importante, né? Esse pessoal precisa ser reconhecido por essa casa, né? Que foram esquecidos aqui durante muito tempo por os outros presidentes que passaram nessa casa, nem sequer se atentou a uma sessão tão importante quanto essa. Espero que essa...
Permite a segunda parte?
Pois não.
Até a gente tem conversando entre o Carvalho, que faz parte da Escola Legislativa também, da gente poder talvez também fazer um evento no caso... atendendo junto a Escola do Legislativo, junto com um projeto, no caso, junto a atender as pessoas da APA, entendeu? Então, talvez a gente possa estar fazendo um evento, no caso, e incluindo, no caso, um palestrante, alguma coisa, para poder atender melhor essas pessoas.
Presidente, não, porque eu estou acabando meu tempo. Na verdade, o projeto é um projeto, né? É uma sessão solene, e com relação, não é a APA, eles indicam o que trabalha na empresa. Pessoas que estão trabalhando em empresa, entendeu? Tá. Não tem nada a ver com a PAI.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 622/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência informações em relação à participação de atletas garcenses nos Jogos Paralímpicos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 623/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se está sendo pago o adicional de insalubridade aos servidores que trabalham como vigias e operadores de máquina que manuseiam um lixo no aterro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 624/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$300 mil para a reforma do Estádio Municipal Frederico Platzeck.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 625/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se haverá a reparação pela prefeitura dos danos causados pelas obras do projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 626/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar os responsáveis pelo velório municipal, visando oferecer melhor infraestrutura aos usuários, tendo em vista que os banheiros não possuem sabonete nem dispositivo para secagem de mãos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 627, 2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar o andamento da reforma do Núcleo de Educação Infantil Camila Cristina.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 628, 2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma cobertura do estacionamento de motos dos servidores do DSU.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Peço a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Novamente, boa noite, presidente. Públicos acompanham pela rede social e população nos acompanha aí presente, né? Pela rede social e assim por diante. Bom, servidores públicos municipais, né, vereador Fabinho? Temos observado aí a desvalorização do servidor público municipal. Às vezes a nossa fala, quando nós vamos à tribuna, ela vem o Marquinhos de novo atacando. Não estou atacando, estou colocando pingo nos is, igual diz o vereador Ademar. Pingo nos is. Se tem uma classe desvalorizada, é o servidor público municipal, que está acompanhando até a gente agora, a esse horário na sessão. Até a cobertura ali, isso aí eu vejo que é algo simples. Tem um monte de requerimento aí pedindo cobertura de ponto de ônibus. Eu não vou sair do tema. Agora, o servidor vai lá, financia uma moto, compra uma moto nova, uma Honda Bis, que é caro, não é barato. E fica no sol o dia inteiro lá. O servidor não vai trabalhar a pé. Ele vai com a moto, deixa lá e fica o sol ali, o dia todinho, o sol. Será, rapaz, que nem um secretário, prefeito acho que nem lá ele vai. Lá eu tenho certeza que ele nem vai. Mas tem um secretário lá, um monte de secretário. Será que não um secretário que é responsável, ele viu isso aí? Vou fazer uma cobertura aqui, eu vou encaminhar um pedido, vou fazer uma cobertura. Tem um local lá que um senhorzinho lá, ele faz a solda, a telha está a ponto de cair na cabeça dele lá, ou na cabeça de alguém. E as pombas fazem o que quer lá. Se ele passa uma pintura, daqui a pouco está lotando de cocô de pomba lá. População da companhia. Isso é uma realidade. Eu estive no DSU, vereador Fabinho tudo, e a gente verificou lá. As telhas, aquelas telhas francesas, tá tudo rachado as telhas. Daqui a pouquinho, aquele teto lá tá um perigo. Bom, voltando aí um requerimento aí. Fazendo um pedido aí, até 10, fica à vontade.
Não, você precisa fazer um requerimento perguntando quantas vezes o prefeito, em 7 anos, ele desceu lá no DSU. Garanto para você que vai ser algumas vezes. Olha lá se foi, hein?
Obrigado, vereador. A gente observa que o pessoal tem uma visão de empresário forte, né? A gente até parabeniza. Agora, um gestor da cidade bem diferente. Eu vejo que, só complementando o que o vereador Bacana falou, o vice mora em frente ao setor da ambulância. Sai com o vidro fechado. Não olha nem no setor da ambulância para ver
Marquinho,
o pessoal.
Marquinho, desculpa, se atenta, presidente, ao teor do requerimento, senão eu vou cortar a sua fala.
Sim, obrigado, presidente.
Obrigado.
O vereador fez a pergunta, estava cumprimentando. Bom, voltando aí o assunto aí, a população está acompanhando, esperamos aí que algum secretário vê aí uma forma, né? O prefeito responda aí, junto com o secretário responsável lá da SU, faça uma cobertura aí para o pessoal aí, para não estragar os veículos, no caso é a moto, mas tem carro que fica lá. Aparentemente é um pedido simples, algo simbólico, o vereador vai pedir uma cobertura. É o início de muitas melhorias que vamos cobrar lá no DSU, hein? Desce o olho, ele tem várias dificuldades ali. O servidor fica quietinho, porque se ele se posicionar, muda de lugar, persegue o servidor, vira aquele inferno. Agora, esperamos aí que seja atendido. Se não for feito por essa gestão agora, por outras gestões aí, eu tenho certeza que vai fazer esse pedido. Já vai ficando registrado e vou estar fazendo outros pedidos aí, atentando, presidente, ao requerimento, tá bom? Obrigado, boa noite.
Obrigado, Marquinhos. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 629, 2023, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que, após uma reforma geral, o estádio municipal Frederico Platzek seja destinado novamente ao esporte amador com instalação de um museu histórico do Garça Futebol Clube.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, imprensa, nosso ex-prefeito, nosso amigo presente com seu filho aqui, Ademar, e todos aqueles que nos visitam nessa noite, ao público nas redes sociais, né? E, senhor presidente, senhores vereadores, nesta casa a gente discute muito sobre o estádio Frederico Platzeck, todo mundo pedindo reformas, benefícios, né? Estão todos certos, né? Mas eu peço, eu faço esse requerimento interessado ao Executivo para que o campo, depois da sua reforma, o estádio no geral, seja destinado exclusivamente para o esporte amador local, no máximo regional, né? E que lá seja instalado, senhor presidente, né? Muita gente sugere essas ideias, até pessoas de fora, o Museu do Garça Futebol Clube, né? Nós que somos esportistas aí, né? Gostamos do esporte. Já pensou que legal, né? O estádio funcionando, né? O esporte amador e tudo. E a gente ter um museu lá do Garça Futebol Clube, né? Desde os mais antigos, os já que se foram, né? Os atletas, os troféus, as participações, né? Até do goleiro Valdir Pérez, que é de Garça, e outros mais aí. Então, esse requerimento é exclusivamente para isso. Né? Que seja depois das reformas que virão aí destinado exclusivamente para o esporte amador, a quem nos assiste, ao esporte amador, ao esporte local, e também seja feito a instalação de um museu histórico. Sim, vereador?
Já que o Vossa Excelência está colocando esse requerimento, eu proponho um projeto de lei para que não se ceder esse espaço para mais nenhum aventureiro para trazer prejuízo para o nosso município. Então, já que o senhor coloca nesse requerimento que é exclusivamente para o esporte amador e regional e um museu, propõe para Vossa Excelência também, vou propor aqui para que a gente faça um projeto de lei para que não permita que mais aventureiro, né, destrua o nosso patrimônio público. Muito obrigado.
Essa é a ideia do vereador, bacana. Está liberado para fazer o projeto, né? Eu sempre falo, quando o prefeito ganha a gestão, ele administra. Ele pode sim aceitar esse pedido, como não, né? Então, a minha ideia é uma sugestão para que o estádio seja, você que está nos ouvindo aí, seja destinado exclusivamente para o esporte amador, no máximo regional.
Permite a segunda parte?
Pois não, vereador.
Não. Assim, a sua ideia, é uma sugestão, mas a Câmara pode também fazer um projeto de lei para seguir o seu requerimento. Eu gostaria que o senhor apoiasse esse projeto que vai ser feito, inclusive, poderia colocar no meu nome e no nome do senhor também, já que é um desejo do senhor.
Tá, torna a falar. Está aberto aí para quem quiser fazer o projeto. A intenção nossa aqui é sugestão, né? Sugestão. A sugestão nossa de o esporte amador ter no estádio Frederico Platzeck, né?
Permite uma parte, Lito?
Sim, vereador.
Está de parabéns pelo requerimento, pela ideia. Ali é um patrimônio público histórico, importante no nosso esporte amador. E seja usado realmente para o nosso esporte amador. Então eu vejo com bons olhos essa ideia sua colocada. E pode até crescer, como diz o vereador bacana, com um projeto de lei, mas voltado para a nossa cidade, para o nosso esporte amador. Obrigado.
Então é isso aí que eu queria dizer, é o que eu queria aqui me posicionar sobre esse requerimento, né? E a democracia é constante, né? Cada um faz o seu comentário, né? E faz os seus questionamentos. Um abraço a todos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Posso falar?
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Novamente, boa noite, presidente, vereadores, que nos acompanha presente pela rede social. Bom, novamente aqui, né? É hoje, hein, gente? Se para cortar a grama do Platzeck foi uma guerra, foi R$4.000 aí para cortar a grama lá, esse grupo de pessoas aí que eu aprovei na época o projeto acreditando que ia fazer alguma coisa e não fez nada. Tanto é que foi retirado agora, a prefeitura assumiu de novo. Cheio de cobra, escorpião e bicho, o vereador Lico. Parabenizo o requerimento, excelente, tá? O senhor vereador carimbado aí por várias vezes aí na Câmara. Excelente, mas isso aí, no meu ver, não vai ser feito, tá? Não vai ser feito. O prefeito, ano que vem, já está acabando o mandato dele. O pessoal do esporte aqui para baixo, aqui, é ali no centro, né? Esportivo ali, João Gonzalez, estão ali contando um orçamento para fazer lá. E não vai tirar dinheiro e fazer aí, mas de jeito nenhum. Isso aí não... Eu vou só concluir, isso aí não vai ser feito. A gente vê o Platizec lá todo enferrujado, sujeira. Estive lá recentemente, estou pedindo um recurso aí para um deputado para ver se ajuda lá esse recurso. E mesmo se conseguir 1 milhão com o deputado aí, ele não vai fazer esse pedido. Eu acho que nem o meu pedido é capaz de fazer. É capaz de passar o recurso para outro lugar e fazer outro e falar, acabou o mandato. Não vai fazer. Bom, é permitido, vereador.
Então, é só fazer uma observação na fala do vereador Lico, que ele pede, né, para uma coisa e, não, e depois ele fala, é opinião minha, mas peraí, se você realmente tem esse interesse aí, vamos fazer um projeto de lei, aí já fica bem claro, já esclarecido para esses aventureiros aí, né, que só faz farra, né, e larga o campo do jeito que está. Eu acho que ali tinha que abrir, o vereador Marquinhos, uma investigação, né. Eu já pedi as contas, estou solicitando de novo o prejuízo que esse pessoal deu para o bem público aqui do nosso município e enviar um Ministério Público para que analise, né? Analise essa empresa, né? E cobre esse prejuízo que deu para o município. Então, nada mais justo que um projeto de lei já, e deixando claro que aqui em Garça não tem lugar para aventureiro mais vir aqui fazer essas palhaçadas que faz.
Obrigado, vereador. Esse é meu posicionamento, né, sobre o Platizec. A população espera, é com anseio de ver o Platizec lá. Quem se lembra? O vereador Fábio, acho que nem tem 40 anos, né? O pessoal se lembra aí de muitos jogos que tinham lá. A população tem sede de ver voltando aí esse Platizec e tal. Infelizmente, né, eu acho que essa gestão não vai dar tempo de mexer lá. E mesmo se desse tempo, meu posicionamento não mexeria ali no esporte. Porque vai ver outras coisas e acaba não mexendo no esporte. E a gente vê que o secretário é até um bom secretário. Um bom secretário. Tem alguns pontos, o vereador bacana está sempre questionando, e a gente respeita, mas é um secretário que tem se esforçado bastante. Agora, infelizmente, nem tudo centraliza nele. Depende do executivo para fazer aí os serviços aí, da ordem, do aval, tudo mais. Depender desse prefeito, ele não vai fazer. Não estou aqui atacando o prefeito, o Marquinhos está atacando, nada isso. Ele tem o posicionamento dele, foi eleito pela população. Agora a gente vê que Garça, pessoal, ela está precisando aí de muito respaldo, muitas melhorias. Chega essa altura do campeonato, terminando aí, e agora que vai estourando as bombas aí, muitas coisas que vêm acontecendo aí, o esporte é uma delas. Aí o Platizec, como está mais um tempo aí, enferrujado, mato alto, grama alto. É perigoso para o servidor que fica ali dentro ali, se entrar dentro daquele local lá, precisa ver o pó como que está lá. Eu não sei se agora estão limpando lá, mas eu já estive lá com a vereadora Elane lá, ela pegou uma tosse na época que demorou para sarar. Então o local, ele está aí, a senhora até me... Desculpe, mas estivemos lá, né? Estivemos lá no local para ver o projeto, para aprovar o projeto na época. Aprovamos o projeto confiando, né, que ia ser feito algo e nada foi feito aí. Bom, esperamos aí com o executivo, né? Sempre existe aí uma luz no fundo do túnel. Esperamos que ele veja o pedido aí do vereador de base, né? Inclusive, vereador da base, vereador Lico, e traga a resposta aí. Se trazer a resposta, aí a população vai agradecer muito. Permitido, vereador.
A essência nem é ser vereador de base. É que o senhor, não sei quando o senhor chegou em Garça, mas eu sempre fui um esportista aqui em Garça, participante, e já apoiei muito o esporte em Garça, inclusive dentro do estado municipal, Frederico Platzek. Então é uma ideia que a gente tem, é um posicionamento como todo mundo. Hoje o senhor fez vários requerimentos, outros fizeram vários requerimentos. Então esse é um requerimento simples e objetivo, entendeu? Só isso que eu tenho para falar.
Obrigado, vereador. Espero que seja respondido e que o prefeito se atente a esse requerimento, que é muito bom. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 630-2023, Rodrigo Thiers, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir a rua José dos Santos, Índia, no distrito de Jafa, para cronograma de obras do programa Mais Asfalto Novo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de convocar todos os vereadores para fazer a votação global dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Bom, para finalizar, boa noite novamente, vereadores e público presente pela rede social. Bom, até ia separar uma foto para colocar no telão e não consegui separar. Estive semana passada lá no DSU. É algo que aparentemente é simples, né? Tem ali os brinquedos aí do parquinho, lá no DSU, que foram consertados, né? Então o pessoal soldou, ajeitou a informação que eu tenho que corresponde ao setor da educação lá, né? Tem um responsável lá da educação e é responsável por esses brinquedos aí. Já solicitamos, né, através de ofício, através de requerimento, para liberar esses brinquedos para instalar num certo local aí público, né? Que pertence aí ao município. Porém, já está dando aí mais de um ano já e o pedido ele não é feito aí. Não questionamento do pedido não ser feito, mas o equipamento está parado lá. Sol e chuva toma mesmo, tá? Eu até postei nas minhas redes sociais, estou sem a foto aí. Sol e chuva toma mesmo. Agora, fica parado o equipamento, a educação não libera, tá? Então, estou fazendo esse questionamento aí. Já oficializei para o executivo ver o que pode ser feito. Talvez por eu estar pedindo não ser vereador de base, de repente, ou não está perto do prefeito em algumas situações aí, talvez vão deixar para lá, não vai ser respondido. Agora, para mim, tanto, não tem problema. A gente continua oficializando, ou esse mandato ou outro que seja, sendo uma hora ou outra vai instalar esse equipamento. Agora, o questionamento é o seguinte, um ano e meio parado lá, o equipamento, um bem público, e nada é feito, ele fica para lá. Outros locais aí parece que instala os equipamentos, agora estão lá. É escorregador, tem outros equipamentos lá também. E nada é feito. Então esperamos aí que o setor da educação, né, que ficaram de ir lá, veja esse equipamento e dê um destino a ele para estar utilizando. Quantos locais aí precisam e não é instalado e nada é feito. Então é esse o nosso questionamento sobre essa situação aí desses equipamentos aí, tá? Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam aqui na Câmara e também que nos ouvem pela internet. Bom, queria falar do novo meio de comunicação que eu vou estar começando a fazer a partir de quarta-feira. Vai chamar o podcast Bem Suave, né? E já vamos ter a presença nessa quarta, convidando vocês aí, se quiserem assistir. Vai ser tema muito importante, vai ser um canal de informação aqui para o município. Nós vamos falar nesse primeiro programa de acessibilidade, vai ter a presença do presidente da OAB, Dr. Fábio Bosco, e o Dr. Tiago também, um advogado muito conceituado aqui no nosso município, e a presença do Miltinho. Então, quarta-feira, convidei alguns vereadores lá, que quiser comparecer presencialmente lá, vai ser um prazer receber, para discutir temas tão importantes aqui do nosso município. Então, todas as quartas-feiras, das 19h30... às 9 horas. Marquinhos está aqui também, né? Vou convidar você também para falar sobre as calçadas, que foi um tema importante que debateu, viu, Marcos? Então, tenho já, esse mês já tenho quase todos agendados, mas convido você para participar nessa próxima quarta. Então, vai ser bem importante esse veículo aí para a gente informar a sociedade e os direitos também que a população tem. né? Convidei o ex-prefeito Ademar, vai estar lá presente também com a gente. Então vai ser um canal muito bom. A gente vai falar de vários temas importantes aqui para o município, né? Já, a gente já está divulgando já, então vai ser muito interessante, né? Bem suave é para ser bem suave, né? Vai ser bem espero que as pessoas possam, né, ter acesso. Bom, queria falar sobre o hospital, né? O hospital a gente tem ouvido agora, ultimamente, falar que a prefeitura salvou o hospital, né? É, não sei aonde, né? Porque se você pegar, eles trocaram o CNPJ, né? Porque se você pegar a Irmandade, né? Ela tem uma dívida milionária, né? E ainda continua. Com relação ao acerto em assembleia, né? Que o acordo que eles fizeram em assembleia com os funcionários, né? Que não receberam até hoje, né? Então aí precisa, né, também esclarecer isso para esse pessoal. Então, assim, são algumas coisas que é só narrativa e falácia, né? E a mentira predomina, né? E quem gosta de mentira, né, defende a mentira, né? Então essa é a realidade. A política, esse pessoal tem uma oratória boa. Fez curso com o Zé Mentira, né? Então aí fala bem mentira, né? Pega a realidade do hospital. Eu acho que vocês, não sei se recordam, logo, eles fizeram... não é uma auditoria, eu esqueci o nome que fala. Eles fizeram lá uma... como se fosse uma auditoria do hospital, levantaram 10 mil páginas lá. Inclusive o prefeito aqui na Câmara falou que tinha várias irregularidades na Irmandade, né? E até hoje tá como tá, né? Tá daquele jeito, né? Então, assim, é muita conversa e pouca ação, né? Que, na verdade, né, eles foram lá, mentiram lá pros médicos apoiou e aí abandonou, né? Até hoje... o pessoal lá não recebeu nada. E vai fazer assim com um monte de gente, né? Para se manter no poder, ele engana muitos políticos enganam as pessoas. Quando, ó, eu cito o exemplo, vocês querem saber como é a política? Pergunta para os vereadores que perdeu a eleição, né? Não são nem atendidos na Câmara, lá na Prefeitura. Pergunta para os vereadores que perdeu a eleição, daí vocês vão ter um diagnóstico, o que é a política, né? A porta antes era aberta, hoje é fechada. Tinha vereador que passava naquela cancelinha lá, que nem falava com a secretária, já entrava direto, hoje já para lá embaixo, né? Toda vez que vai lá, o homem não tá. Então é assim, política é assim, né? Eu acho que o voto a gente tem que valorizar. E é isso que eu faço aqui, né? Sempre, não é esse nem aquele. A gente tem que estar correndo, sempre defendendo os direitos da população. É esse o meu papel aqui. Cansa às vezes, né? Mas eu acho que Deus coloca a gente no lugar certo para incomodar muitas vezes, né? Porque, felizmente, tem muitas coisas que eu gostaria de falar aqui que às vezes é até antiético e até meio, entre aspas, imoral. Mas cada um tem a sua dignidade e cada um tem um preço, né? Então aí fica sobre a avaliação da população. Mas, enfim... o hospital, a Irmandade, ele continua quebrado e com a dívida milionária. Então, só trocou o CNPJ. Essa é a realidade, né, para poder estar funcionando. Tanto é que o prefeito interveio, não aguentou e teve que arrumar uma empresa para poder administrar e receber esse recurso público. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, a população de Garça. Gostaria aqui de dizer a todos vocês que o pedido de impeachment da cassação do prefeito municipal de Garça foi votado e arquivado esta noite. Fui eu que assinei. Eu gostaria de dizer a vocês, porque ele falou pessoalmente de mim, né, de minha pessoa, falando que eu quis holofote político. Senhoras e senhores, eu não preciso de holofote. Se tem um vereador aqui nesta casa que não precisa da luz do holofote, esse cara sou eu. Eu tenho uma luz, sim, que me ilumina. Uma luz que vem há muito tempo, já na trajetória do meu bisavô, meu avô, meu tio-avô, o meu pai e a minha mãe, que sempre fizeram políticas públicas muito bem aplicadas e com caráter e dignidade, com valores. E que essa luz, ela é tão leve e abençoada que ela está a minha vida desde quando eu estava na barriga de minha mãe. Pois lá foi os primeiros passos nessa atmosfera que vivo, que começava a escutar e me iluminava e o destino me trouxe até aqui. Então é essa luz,
né? E se eu tivesse um holofote, com certeza era essa luz divina, espiritual, leve, um pouco azulada, branquiçada. Espero que um dia vocês possam vê-la e senti-la da mesma maneira que eu sinto. Mas para isso, temos que fazer o que é certo pelo certo e não esperar nada nesta vida em troca, apenas o certo. Segundo ponto, gostaria de dizer para vocês, o principal objetivo que eu entrei aqui aos meus 25 para 26 anos, no dia 1 de janeiro de 21, foi construir Garça, ajudar o município. Esse é o papel fundamental de um político, construir pontos para o futuro. Mas a vida, ela me deu uma certa sensibilidade para eu, primeiramente, olhar, às vezes, a toxicidade das pessoas, a escuridão nos olhos de algumas pessoas que convivi nos primeiros meses de mandato, onde o sorriso que estampado hoje no jornal do prefeito é o mesmo sorriso do vereador Fábio, vereador Bacana, quando ele veio aqui e ficou sem graça, né? Onde os olhos mostram aquele sorriso que estou preocupado no que as pessoas vão pensar de mim, estou preocupado para as pessoas às vezes acharem que tem algo aqui, mas eu preciso mostrar para elas que não tem. Então, eu gostaria de dizer que essa nova conclusão que eu tiro é que hoje eu venho aqui não apenas para construir essa minha trajetória, para construir o município de Garça ou fazer políticas públicas construtivas, mas principalmente para ser uma pedra no caminho daquelas pessoas que realmente elas vão utilizar o poder público e entram no poder público com má fé, com projeções egoístas para um determinado grupo. Então, é isso mesmo, do jeito que está lá na denúncia, compra de terreno, né? É a mesma coisa comprar, viu, vereador Fábio, comprar a tua casa com a piscina e deixar você lá utilizar ela. Mas isso é o meu dinheiro, né? Seria esse exemplo, mas com o dinheiro público eu não vou deixar isso acontecer. Lembrando que nas últimas falas minhas aqui eu falei que os princípios de um governo de Estado, no governo do Estado, é não roubar e não deixar roubar. E gostaria de deixar aqui bem claro aos senhoras e senhores aqui, que, só para finalizar, eu volto mais lá em 2021, quando as minhas primeiras falas aqui, eu citei o grande livro de uma obra de Madre Teresa de Calcutá, acho que todos vocês escutaram eu falando, onde ela fala dos falsos profetas da aristocracia, onde ela coloca homens que utilizam o poder público, né, mexendo na esperança de um povo humilde. Eu falei isso aqui lá atrás, e que essas pessoas enganam, né? E eu falo isso e faço mais uma nova reflexão, onde eu falei também aqui nesta Câmara sobre uma frase maravilhosa de Chico Cândido Xavier, orai e vigiai pelo Espírito Emmanuel, né, na sua literatura. O que eu quero dizer com todos vocês aqui? Orai e vigiai. Muitas pessoas falam de Deus aqui, eu não falo não, mas a gente tem que vigiar os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias atitudes. E isso eu gostaria de concluir com vocês, que eu, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, eu passei por aquela porta no dia 1 de janeiro de 2021, aos meus 25 para 26 anos de idade, e chego aqui hoje, ao terceiro ano de mandato, pedindo o mandato do prefeito pelo impeachment. Ou seja, a minha essência, ela não foi perdida pelo tempo que está aqui. Porque o problema nunca foi a política e nunca será a política. O problema será o ser humano que está lá utilizando o poder público de má fé e principalmente tentando utilizar argumentos para se favorecer. Obedecer à lei é inteligência. Agora, desobedecer à lei é malandragem. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos assistem aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Hoje, o que me traz à tribuna aqui é a discussão, obviamente, do pedido de impeachment elaborado pelo vereador Ademar, onde, no momento da votação, nós não temos a oportunidade de nos manifestar, visto o regimento da Câmara não permitir. Isso não tira nem um pouco a minha vontade de manifestar. E dizer que o resultado da votação desse impeachment é nítido, claro, e também é o resultado que a população esperava. Isso mostra através das manifestações populares que nós não tivemos. das pessoas que não estiveram aqui, dos cartazes que não foram levantados, das redes sociais que não foram movimentadas. O pedido, a movimentação e toda tentativa de influência veio apenas daquele que fez o pedido. Denúncias infundadas, baseadas justamente nas denúncias feitas pelo próprio vereador. Denúncias. Sequer processo existe. Não existe nenhuma condenação, não existe nenhuma sentença transitada e julgada, não existe nenhum acórdão. Não. São denúncias individuais de sim, de uma pessoa que, obviamente, pretende, através desse tipo de situação, holofote político, sim. Repito aqui as palavras, eu concordo. Dizer que, assim como aqueles que votaram pelo sim, o que eu respeito, não vou brigar aqui pelo voto de cada um, estou aqui trabalhando e falando sobre o meu voto. A população garcense escolheu, no início de 2020, no final de 2019 para o início de 2020, para que esse prefeito, juntamente com um vice-prefeito, ocupasse a tribuna e dirigisse nosso município com 11 mil votos. Legítimos. E não era um pedido de impeachment ilegítimo que tiraria a vontade da população de ter o prefeito conduzindo a cidade. Embora alguns aqui, dentro do direito deles, como sempre repito, possam discordar, falar que foi o péssimo prefeito, o que eu sempre digo que não é, e falo para vocês aqui, de vários pontos, foi dito do hospital. O hospital está funcionando. Falhas na saúde, todo o município tem. E digo mais, se enganar a lei é usar de malandragem, tentar burlar a lei é usar de malandragem, deveríamos olhar para o nosso próprio quintal. Para nós mesmos, através de decisões judiciais, sentenças e muito mais. Então a gente já ouviu aquela frase que o bichinho senta em cima do rabo e puxa o rabo do outro? É isso que acontece aqui, nesse momento. Queria dizer também que, muito tranquilo com o resultado de hoje, sabia que seria esse, por se tratar de um pedido individualizado de oposição, natural. Até o modus operandi foi utilizado isso em cidades da região. Esse mesmo formato, o mesmo formato de impeachment utilizado em cidades da região. Sabe qual é a diferença? Que aqui a força da população e do grupo não vai permitir esse tipo de política. A política, não. Nesse tipo de política, não. Disputa na urna. Disputa na luta. E aí o vencedor que se sagre. É lá que a gente vai ver. Mas até lá, essa Câmara agiu hoje com o respeito devido e que sempre agiu com todos os chefes do Poder Executivo que até aqui passaram. Todas as vezes, os prefeitos do nosso município podiam discordar da Câmara ou a Câmara discordar deles, mas agiam com respeito com o Poder Executivo. Assim como é o que qualquer prefeito exige de uma Câmara Municipal e qualquer Câmara exige de um prefeito. Respeito pelo trabalho. Discordância? Falhas? Sim. Malandragem? Não. Isso ficou provado aqui hoje e também através da população. Senti falta aqui de pessoas gritando com cartazes pedindo impeachment do nosso prefeito. Vi talvez uma ou duas, talvez familiares. Então, onde está o pedido? É leal?
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
É o Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, a todos que nos acompanham. Hoje, mais uma vez, a sessão está sendo calorosa nos debates. Quando foi suspensa a sessão, eu fiz uma pergunta aqui para o procurador jurídico da casa que desceu, que se fosse votado a abertura desse impeachment hoje, se o prefeito iria sair, hoje não iria sair. Eu acho que é importante trazer para a população que não é isso.
O que foi votado hoje aqui foi uma solicitação do vereador Ademar, né, que fez uma denúncia em relação a alguns pontos do hospital e da compra do sítio, e ele solicitou, através desse pedido de impeachment, uma investigação sobre aqueles pontos. Depois disso, se fosse aprovado, seriam escolhidos, através de sorteio, alguns vereadores que participariam dessa investigação, e se essa investigação fosse frutífera, aí sim, futuramente, seria votado um pedido de impeachment. Hoje não seria votado esse pedido. Pois não, vereador?
Bom, o vereador falou que o hospital está funcionando, mas o hospital nunca fechou em Garça. Sempre esteve funcionando. Eu nunca vi o hospital fechado. Só fechou o Samaritano, na época do ex-prefeito Faneco, mas com anuência também do prefeito atual, que fazia parte do conselho, inclusive tem até a assinatura dele nesse documento. Então, aqui nunca, eu nunca vi aqui, desde 2009 estou aqui, fechar o hospital. Então, não sei de onde o vereador tira isso que está funcionando. É óbvio que esse é um compromisso, né? Esse é um compromisso de toda a gestão. O hospital tem que funcionar. O que eu disse é que, na verdade, ali houve uma troca de CNPJ, né? Porque a Irmandade, se você pegar toda a documentação da Irmandade, inclusive o doutor Marcelo está aqui, eu acho que deve dinheiro até para ele aqui, ó. Foi médico lá do hospital, inclusive para a mãe também, se eu não me engano, né?
Obrigado, vereador.
Não receberam até hoje. Só para... Bom, tudo bem, obrigado.
Vai criar uma parte, vereador. Por favor, 30 segundinhos que eu preciso terminar a minha fala.
Pois ainda não. Bem que nós não vimos, né, o hospital fechar. Foi o resultado da eleição daquele ano que não permitiu que isso acontecesse. Caso contrário, vocês teriam visto. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, em relação a esses pontos, as denúncias que o vereador levantou aqui, elas são graves, né? Mas hoje eu vejo que a saúde, ela é um serviço essencial. Ela não pode ser suspenso de uma hora para outra, fecha o hospital, manda os funcionários embora. Precisa ter responsabilidade. Precisa ser tudo muito bem estudado, muito bem trabalhado. E os funcionários não podem ter perda nenhuma em relação a esse tipo de investigação. Então eu peço, né, para que o prefeito traga, né, para nós um estudo com seriedade do que está acontecendo lá. E se acaso achar que está tudo certo, já foi feita a denúncia mesmo, que o Ministério Público levante mais para frente.
Essa é a segunda parte?
Pois não, vereador.
Não, ele falou que o hospital ia fechar, né, que ele deve saber que o hospital ia fechar. Mas se fosse fechar, não seria culpa da gestão, porque a prefeitura, ela compra serviço e repassa todo o dinheiro que é por lei. Se fosse fechar, era por culpa da gestão, né, que tomava conta naquela ocasião do hospital. Inclusive, o prefeito até apoiava aquele pessoal naquela época. Segundo, só para finalizar, quando fala de malandragem, eu falo também de malandragem quando você pede numa CPI, né, um extrato bancário, onde as pessoas falam que não tem nada demais e não aprova, isso sim é malandragem.
Obrigado, vereador. Repito, é inadmissível o fechamento de um hospital, seja por qual ele o motivo. Se existem problemas, se algo precisa ser mudado dentro desse hospital, precisa ser um processo, como foi feito a última vez, a prefeitura foi lá, fez uma intervenção, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Os funcionários não podem ser afetados de maneira alguma. Então, eu torço para que, se o vereador fez a denúncia, já está lá no Ministério Público, seja encaminhada, mas que o Ministério Público, juntamente com as demais autoridades competentes, tenham a noção de que é inadmissível o fechamento de um hospital. Os funcionários que lá estão precisam ser resguardados. Até o momento, queria deixar bem claro para os funcionários que vocês não correm risco nenhum, de perda de trabalho, de nada. Tá bom? Às vezes as informações elas chegam incompletas e falam, vocês estão querendo fechar o hospital. Não é isso. Não é isso. Não foi isso que foi votado nessa situação e não essa discussão, né? A gente precisa deixar bem claro. A saúde é essencial, independente se está na mão do prefeito, se está na mão de uma empresa terceira, independente se está numa intervenção, a saúde precisa ser mantida. Porque é essencial, os funcionários precisam ser resguardados. Que fique bem claro isso.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite aos munícipes presentes. Ex-prefeito Ademar Marcondes, seja muito bem-vindo a essa casa. e os demais também. Olha, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu não concordo com as palavras de algumas pessoas que já subiram aqui, tá? Eu entendo que se há uma denúncia e que se há um apontamento, uma liminar do promotor, do juiz, de quem quer que seja, ela tem que ser acatada. Já falei e torno a repetir. Tá errado, tem que ser investigado. Por que votar contra a investigação? Seja esse prefeito, seja o anterior, seja o próximo, tem que investigar. Agora, se não quer que investiga, é porque tem pelo em ovo. Me desculpa, mas o meu pai falava assim e eu torno a repetir. Tá? Ah, mas não teve movimentação. Claro que não tem movimentação. Todo mundo sabe que a maioria aqui é base do prefeito, não vai ter movimentação nenhuma. Vai sair de casa pra quê? Desculpa, gente, mas a verdade é essa. A maioria que está aqui é base do prefeito. Nós sabemos. Ah, mas você é oposição, é minoria. Eu sou oposição. Sou mesmo, seja desse prefeito, de qualquer um que vier e tiver que fazer uma denúncia, eu vou fazer. Grava aí e se põe no próximo telão do próximo prefeito. Se eu estiver aqui agora, vim falar para mim, ah, e o povo não levantou cartaz. Não, a população trabalha, a população de Garça está morrendo de tanto pagar imposto, pagar multa, pagar tudo. O povo tá morrendo aí, correndo para não morrer devendo. Agora, a população vai vir aqui mesmo. Já sabe o circo que tá isso aqui. É uma palhaçada. Fabinho, você tá falando isso porque não deu nada. Eu já sabia que não ia dar nada. Eu já sabia que não ia dar nada. Eu não sou idiota. Eu não entrei aqui ontem. Não faz 2 anos que eu tô aqui. Agora, eu vou ser muito bem sincero, gente. Na eleição, os vereadores andam na rua. Ei, que eu vou ser o bichão. Eu vou mastigar caco de vidro. É um monstrão na rua. Chega aqui dentro. Gente, desculpa. Pelo amor de Deus, gente. É difícil pra gente subir aqui e ter que falar isso, mas tem que falar. De verdade, gente. Eu subo aqui, eu sou bocudo, eu falo português rasgado. Por quê? Porque a população entende dessa forma também. Eu tava sentado aqui, ó, meu telefone recebeu uma pancada de mensagem. Perguntando o que que aconteceu. E aí, Fabinho, o que que deu? E aí, Fabinho, o que que deu? O povão gosta de saber. E o povão não tá dormindo, não, gente. Ah, mas o prefeito foi eleito com 11 mil. Quantos munícipes tem Garça que vota? Só 11 mil? Acho que não, né? Então, deixando bem claro, gente, nem todo mundo está feliz com essa administração. Fabinho, você já viu isso no passado? Eu vou mentir pra vocês, não. Já vi administração ruim, mas igual essa, nunca. Juro por Deus, gente. Ah, mas você está falando que você é um vereador de oposição. Sou vereador de oposição, falei, falo, torno, repetir e assino embaixo. Quer vir bater em mim? Vem, vai levar porrada também. Agora, eu não concordo, permite, eu não estou obrigado a concordar. Sim?
Eu estou desde 2009 aqui, eu nunca vi tanto rolo igual essa gestão. É só rolo. Você pode pegar as denúncias aí, é só rolo. Ah, é um processo público, ele demora 10, 12 anos, 20 anos até. Mas eu tenho fé que esse pessoal seja responsabilizado, né? O vereador falou de processo, enfim. Eles respondem um processo no Tribunal Eleitoral e pode pegar 8 anos de inelegibilidade e a prova documental ainda. Então é isso aí.
Então, só que assim, você vê, concordo plenamente. Agora, a pessoa subir aqui e tentar defender o indefenso. Gente, pelo amor de Deus, são denúncias. São denúncias que têm que ser apuradas. Seja esse prefeito, seja o vindouro, seja o anterior, seja qualquer prefeito, tem que ser investigado. Se não quer deixar investigar, é porque tem pelo em ovo. Desculpa, mas é minha opinião e acabou. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente. Públicos acompanham pela rede social e presente. Ouvi na fala dos vereadores, né? Eu até anotando ali, né? Vendo que o prefeito foi desrespeitado aqui na... Ó, até fez barulho lá. O prefeito foi desrespeitado aqui na Câmara Municipal, né? Vindo aqui, foi desrespeitado. Eu até marquei aqui alguns pontos, né? É um projeto para tirar
projeto para tirar a autoridade do vereador de fiscalizar. Isso é uma falta de respeito que passou aqui na Câmara Municipal, né? Passou esse projeto aqui. Aliás, ele nem chegou a ser aprovado aqui, né? Mas passou também. Aqui. Audiências públicas que o Executivo não veio, foram várias. É aí. A gente vê que é uma falta de respeito para com os vereadores também. A Casa de Leis aqui, né? Tem outros pontos aqui, até tirei o foco aqui. Situação com o vereador Fabinho Policinani, que teve aí, né, o Dia Internacional das Mulheres. Eu estava aqui no local no dia, e tem até uma documentação sobre isso, né? E o vereador foi tipo desrespeitado aqui na Casa de Leis, né? Não foi o prefeito, mas o vice estava aqui usando a tribuna naquele momento daquela audiência pública. No meu ponto, uma falta de respeito com o vereador aqui na Casa de Leis. São vários detalhes aí, que esses detalhes eles não são vistos, né? Vamos parar por aí ou vamos continuar? Né? Então, já pegamos aqui. Impedindo o vereador de fiscalizar, vereador Fabinho aqui. Outra situação, vereador Fabinho também. Eu vou comentar, né? O prefeito, na fala dele, está registrado até na Câmara Municipal, que ele é o problema. Né? Só dá problema. Foi colocado aqui, quer dizer, um vereador de segundo mandato, eleito com mais de 600 e poucos votos, estou fazendo defesa dele, nada não. É um ponto aqui que eu estava aqui, um vereador novato, na Câmara, e presenciei, né, essas situações aqui. Um vereador que encaminha um monte de ofício, um monte de requerimento, vai na UPA, eu acho que é um dos vereadores que a população mais procura, pelo menos que eu recebo no meu WhatsApp. Eu falei com o Fabinho, Marquinhos, eu falei com o Fabinho. É chamada aí de problema. Veja só, pelo próprio Executivo. Então, observamos alguns pontos, tem mais, gente. A população que está acompanhando em casa tem mais. Isso aí, para mim, é uma falta de respeito à Casa de Leis. Isso aí é. Agora, o prefeito quer ser respeitado, nós aqui respeitamos, agora os projetos que encaminha aqui, isso aí é uma falta de respeito, 2% a mais para cobrar do servidor público municipal que foi aprovado nessa Casa de Leis. Isso aí é uma falta de respeito com o servidor. Tem servidor que está numa situação aí que hoje tem que pagar os 2% a mais. Bom, isso aí se estende por muito mais, né? Por muito mais aí. Se a gente for anotar aqui, vai encher uma folha dessa, a população não consegue, a não ser se o Fabiano conseguir visualizar aqui, que a gente vê que a Câmara, ela é desrespeitada pelo Executivo e também pelo vice também, porque o vice, ele está junto também com o prefeito. Então tem várias situações aqui, eu respeito o vice, tá? Conheço ele pessoalmente, não tem nenhuma inimizade com ele, não tem. Trabalhamos junto no período eleitoral, fui vereador de base, hoje eu não sou, por causa do meu posicionamento em relação à atuação aí do mandato da gestão, tá? Eu fui até questionado, hoje estamos vendo aí, vou falar tranquilamente para a população ouvir, hoje estamos vendo aí o asfalto da cidade, fui um dos vereadores que mais apresentaram pedido, requerimento, cobrando o asfalto, e foi chamado uma certa vez lá na Secretaria de Obras. Marquinho, você reclama muito nas suas lives de buraco na cidade. Olha, se você continuar assim reclamando, você é um vereador de base do Executivo. Os seus pedidos não serão respondidos. Os seus pedidos não serão respondidos. E quando você chegar no bairro lá, aí está lá a Dona Maria, olha o Marquinho, e aí o pedido? Não, o pedido não foi respondido. Por quê? Porque não serão respondidos os seus pedidos. Isso aqui é verdade, pessoal, que estou falando. Assim como essa luz, ela está acesa, né? Porque o vereador questionava muito buraco na cidade, ele questionava. Hoje temos aí o asfalto, né? Que foi feito através do empréstimo. Através do empréstimo. Senão o asfalto não teria aí. Hoje eu faço até um vídeo, divulgo, olha só, o asfalto está feito e tal, pela população. Agora a gente vê que foi uma grande dificuldade. Fui até criticado por questionar ruas esburacadas na cidade.
Permite uma parte?
Até 10, fica à vontade. Olha o tempo, vereador.
Bom, se você observar, né, todos os vereadores que foram eleitos, né, no mandato, que não estão aqui mais nessa casa, eu desde 2009, eu sou o único remanescente aqui nessa casa, todos os vereadores puxam saco, a população manda embora. E eu acho que não vai ser muito diferente, não.
Obrigado, vereador. O assunto, gente, ele se estende. Hoje eu e o vereador Ademar temos nosso posicionamento, tá? Não somos inimigos do prefeito da atuação. Aquilo que é bom a gente encaminha, mas tem projetos aí que não tem como engolir. E somos taxados que traiu a gestão, que saiu da gestão negativo. Se for observar os pontos aí, vai ver várias situações, né? Foi chamado até de o vereador Marquinhos, manda muito requerimento. Segura esse vereador aí. Esse é o posicionamento. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, para concluir a minha fala, eu dei bastante a parte, a gente fica um pouco apertado, né? Para concluir. Mas basicamente, terminando o que eu havia começado. Eu penso que até mesmo para o prefeito, se é levantada uma situação ao qual põe em dúvida o seu trabalho, sanar as dúvidas é um ponto interessante. É exatamente por isso que eu votei favorável. As pessoas falam assim, mas você só vota favorável porque você é contra 100%. Gente, ó, eu tive inúmeros problemas aqui com o vereador Marcão do Basquete, aqui, quando ele era vereador. E hoje eu posso dizer para você de boca aberta que o vereador Marcão, que hoje não é mais vereador, tem feito um bom trabalho na Secretaria de Educação. Essa semana, uma família enfrentou um problema muito difícil na Secretaria de Educação, né, que envolvia uma criança, não vou abrir aqui qual é o problema, mas o Marcão resolveu o problema de uma família que estava há muito tempo com dificuldades. Parabenizo o Marcão, Marco Moraes, na frente lá da Secretaria de Educação, juntamente com a Janete. Nós precisamos ser justos, né? Mesmo jeito que eu subo aqui para criticar o trabalho da Secretaria de Educação em alguns pontos, hoje eu estou vindo aqui para dizer que eu fiquei muito satisfeito com o trabalho do Marcão lá na Secretaria para resolver o problema de algumas famílias. Marcão, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí na Secretaria. Bom, eu espero, sinceramente, que essa casa ela entre em um acordo. Eu sei que é difícil, né, que cada vereador pensa num posicionamento, pensa de uma maneira diferente. O vereador Marquinho colocou alguns pontos aqui. Isso é nítido, Marquinho. Infelizmente, acontece. Eu estava até comentando com o vereador Fábio hoje na entrada da sessão. Eu não vou citar de quem, mas logo que uma pessoa conhecida faleceu, eu solicitei o pedido para que essa pessoa tivesse o nome de rua. E para mim, não é atendido. Veio em nome do vereador Fábio, que solicitou a posse. E eu entendo isso. Eu entendo que a proximidade que a prefeitura tem com os vereadores que apoiam a base é maior. Se a gente, Marquinhos, se ele coloca eu e o vereador Fábio, os dois fizeram o mesmo pedido, ele atende, não deveria ser, mas ele atende, infelizmente, o vereador que tem mais afinidade.
Permite uma parte?
O senhor permite uma parte?
Pois não.
Já, senhor, hoje, já passando até, eu até agradeço, já passando dois anos e pouco, embora eu sou o menor dos vereadores aqui, tá? Querendo dizer. Então nós vamos aprendendo algumas coisas, temos excelente jurídico também. E nós aprendemos que não precisamos ficar rastejando em cima de resposta de requerimento, de pedido, de nada e tal. Porque isso aí é algo que o executivo, foi o secretário, né? Estão aí para trabalhar pela população. Quando a população pede a nós, porque está pedindo aí, porque tem necessidade para a cidade e assim por diante. Aprendemos isso aqui na Câmara Municipal, né? Não é necessário ficar rastejando, tá?
Obrigado, vereador. Vereador Fábio, pediu uma parte?
Obrigado, vereador. Olha, vereador,
gostaria que você... Eu só tenho mais um minuto, não, senão o senhor fala e eu não termino.
Se você estiver querendo o nome levar em consideração isso, eu não vejo problema nenhum. Entendeu? Eu fiz esse pedido, eu não sei se eu fiz primeiro ou fiz depois, mas eu fiz. Você quer ver por data, quando você fez primeiro ou não? Para mim, tanto faz.
Obrigado.
Entendeu? Eu não levo em consideração isso daí. Mas eu vejo que você ficou incomodado, né? Então, tudo bem, eu respeito a sua fala, mas eu não estou incomodado nem preocupado com isso. Obrigado, vereador.
Não, é exatamente isso que eu gostaria de dizer, vereador Marquinho. Existem dois pesos e duas medidas. Claramente, o vereador que é base do prefeito, terá preferência no atendimento dos seus pedidos.
Me concede uma parte, vereador Pedro?
Pois não, só tenho 30 segundos, vereador. Se eu quiser, 30 segundos.
Não, só para lembrar que ninguém pediu que a denúncia corresse a ser verificada. Está denunciado no Ministério Público, né? O que foi impedido é que usasse politicamente ou de politicagem para que fosse aqui na Câmara feito isso. Porque aqui a gente sabe que é político. Não é um ambiente técnico. Lá é promotor, juiz, lá é ambiente técnico. Então ninguém pediu.
Obrigado, vereador. Conclui minha fala.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha, querido público que nos acompanha pela internet também. Eu venho ser bastante objetivo aqui na minha fala. Eu fui eleito por uma fração da população, represento essa fração da população. Eu fiz questão de estar com muitas das pessoas que dizem que foram meus eleitores e perguntei para todas elas o que achavam dessa denúncia, expliquei tecnicamente os autos, né, desse processo, e todas elas foram bem claras comigo e que eu representasse elas aqui em cima, dizendo que são totalmente contra um processo de impeachment dentro da Câmara. Porém, o Ministério Público deve averiguar isso tecnicamente, deve avaliar, e o posicionamento dessas pessoas e meu pode mudar se tiver uma evolução diferente disso. Então, como represento uma população, tenho que dar satisfação a eles a isso, e eu estou dando satisfação do meu voto aqui, que eu sou contra esse processo, mas eu admiro o posicionamento do Ademar, porque ele se posicionou de uma forma incisiva, ele se expôs a esse processo. É honrado a pessoa ter a hombridade disso, como também é honrado votar sim ou votar não. A gente, cada um tem seu voto aqui, e a gente tem que respeitar isso, né? Pode não concordar com o voto do parceiro, mas é uma Câmara que deve respeito, a população exige respeito na fala, no posicionamento, exige educação, exige uma forma cordial de falar. Então, assim, o meu público, ele gosta desse posicionamento e eu voto a favor da opinião dessas pessoas que foram inúmeras, eu atendo muita gente. E muitas das pessoas pediram para que isso não desse continuidade. Não falaram que está certo ou errado o processo. Tem que ter avaliação criteriosa do Ministério, mas pediram para que eu votasse e me posicionasse contra esse processo de impeachment. E eu acho que a Câmara tem que adotar isso, tem que ser valorizado o voto de cada um e respeitado, porque eu percebo muito na fala que quem votou contra o processo é um criminoso. Um absurdo isso. Cada um tem seu direito de voto. Senão não existiriam 13 pessoas aqui dentro, com exceção do presidente que não votou. Então é uma questão democrática, as pessoas precisam ser respeitadas, inocentadas ou culpadas de acordo com o posicionamento da Câmara e também dos órgãos legais que fiscalizam isso de uma forma mais técnica. Que eu gostaria muito do posicionamento deles, da opinião deles, para dar continuidade em um possível futuro processo. Obrigado, boa noite.
Doutor, permite uma parte, só fala aí, se você permitir, claro, eu sei que você ia usar os 5 minutos. Não, independente de a gente ter posições diferentes, mas você sabe do meu respeito pela sua pessoa. Com relação ao que você disse, que as pessoas elas pediram para você votar, né, contrário a isso, tudo bem, eu entendo, né, mas o que acontece é que várias votações que acontecem aqui, né, a gente entende, né, não sou eu, a maioria também. Eu entendo porque, assim, eu não falo que eu sou oposição. Na verdade, eu sou um vereador importante aqui para o município, porque nós denuncia, né, entre aspas, várias coisas erradas, como comida no lixão, que nós pegamos lá 2 toneladas. Enfim, são vários fatores aqui que nós fazemos denúncia. Com relação ao que o vereador Marquinhos disse aqui, de respeito, não, o prefeito não tem nenhum respeito com essa Câmara. O dia que ele mandou um projeto de lei aqui, né, e que, infelizmente, felizmente não foi votado para essa casa, mas quase que entende que seria votado, tirando o direito do vereador aqui, de várias outras, né, direito democrático, aliás, esse projeto não ia dar em nada também, né, sabe que é totalmente constitucional, é imoral, inconstitucional, então a gente fala assim, o prefeito, cara, infelizmente, ele não tem respeito com ninguém. É um cara que, aliás, não merece respeito, tá? Um prefeito que corta transporte de 800 alunos e joga 2 toneladas de alimento no lixão, infelizmente, não merece respeito da sociedade.
Eu compreendo, bacana, o seu posicionamento. Você realmente é um vereador bastante atuante no município, há 4 mandatos. E a questão do respeito do prefeito é uma questão que só ele pode responder. Não posso falar por ele. Mas eu respeito vocês. Eu sou seu colega de trabalho, do nosso presidente, de todos vocês. Eu vou respeitar vocês e o posicionamento de vocês. E precisa ser cordial essa questão e mútua de respeito para a gente ter um bom relacionamento, por mais que as opiniões sejam diferentes.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, a mesa, senhores vereadores, público que acompanha presencial, que ainda nos acompanha pelas redes sociais. Eu vejo hoje um dia bastante importante no nosso município. Quero destacar aqui a importância dessa casa para o município. Sou muito tranquilo e muito liberto para dizer aqui sobre o meu voto. Porque é uma liberdade, isso é uma democracia que ainda existe ainda um pouco nesse país. Não sei até quando ela vai, né? Pela situação geral do país hoje, mas eu sou muito tranquilo. Eu dei o meu voto aqui, respeito a opinião de cada um dos senhores, respeito a colocação e acho até corajoso da parte do Ademar, grande vereador que ele é, um grande médico. Mas defendo também a importância dos demais que votaram contra o impeachment. Porque essa é uma liberdade de cada um de nós, a sua escolha. A vida é feita de escolha. Cada um faz a escolha que quiser. Eu não posso cercear o direito do outro escolher aquilo que ele quer. Como também ele não pode me criticar pela escolha que eu tive. Ele pode até ser contra, mas o respeito tem que ser mútuo. Então, eu entendo que os argumentos não foram suficientes, por isso votei o não. Porque, da mesma forma que grande parte das pessoas entende que o trabalho não está sendo bom, eu entendo que está sendo bom. É uma escolha minha. É um direito meu e é um direito de muitas pessoas. Um amigo meu aqui, quando eu cheguei, falou: qualquer tipo de voto que você tiver aqui, você vai ter quem critica e quem apoia. E é verdade. Tanto sim como não, o pessoal vão tirar um raciocínio em cima disso. Então, a escolha é minha. Eu tenho que escolher aqui os projetos que chegam, eu tenho que estudar os projetos, eu tenho que analisar o projeto. Eu sou muito livre, graças a Deus eu tenho liberdade para isso. Nunca fui incentivado por ninguém, não dependo de ninguém para escolher o meu voto e o caminho que eu sigo. Até porque eu não tenho o que temer. A idade que eu estou, fiz 60 anos agora esses dias, então eu já estou bem tranquilo para escolhas. Não há o que temer. A única coisa que eu temo nesse mundo ainda é Deus. Porque tem a mão pesada. E é justo. Nós somos falhos. Quero ver qual é o homem que nunca falhou. Então eu não tenho que temer de homens. Então eu vou muito tranquilo para o meu voto, para as análises, para o meu estudo dos projetos. Então é isso que eu queria aqui, justificar o meu voto.
Parte, vereador.
Pois não?
O senhor permite?
Pois não.
Em cima dessa palavra do senhor, eu votei a favor da averiguação. Por quê? Porque se o prefeito não tem nada a temer em cima dessa fala, então, que seja, por isso foi meu posicionamento, tá? Que fosse averiguado, que fosse visto, tá? A política tem que ter estômago em algumas votações. Eu não recebi recado de nenhum eleitor meu, tá? Nenhum eleitor meu falando para votar assim, por favor. Não, eu não recebi, tá? Marquinho falando aqui, não recebi. Mas tem o meu posicionamento, que tem que ser averiguado, tem que ser feito, o Ministério Público encaminhou a documentação. Então, se não tem nada a temer, não existe nada ali, que fosse feito, tá? Esse foi o meu posicionamento. Por isso que fui favorável a essa averiguação, tá? O vereador Demar tem a prerrogativa dele de encaminhar a documentação. Encaminhou como base em cima dessa documentação dele. Apoiamos aí para que seja visto. Assim foi. Outras situações também que encaminhamos aí ao Ministério Público, a creche da Cavalcante,
e outras mais que virão daqui para frente, tá? Necessidade, é necessário averiguar, fiscalizar, vamos em frente. Obrigado, boa noite.
Perfeito, vereador. Eu acredito que, da mesma forma que tem a prerrogativa dele de lançar esse pedido, nós temos a prerrogativa de votar sim ou não. Então, dessa forma que eu justifico meu voto com muita tranquilidade, respeitando o voto de cada um dos senhores, mas muito tranquilo daquilo que eu fiz no dia de hoje. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há orador. Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Em respeito a todas as famílias de Garça, eu nunca e jamais pediria um pedido de impeachment se eu não tivesse lido do começo ao fim, ter colocado requerimentos, ter lido, ter estudado cada desleixo, cada irregularidade diante da lei. Fui procurar conhecimento, não só com um, mas com 5 advogados. E vou dizer ainda a vocês aqui, eu não pedi voto para nenhum vereador aqui, e eu estou falando para todos aqui. Eu não pedi voto para nem o suplente, o Samuel Cícero Souza, que veio sentar aqui. Eu simplesmente falei, leia, entenda, porque aqui existem fatos. E os fatos não é minha opinião, não é a minha posição. São fatos. Agora, tá com medo do quê, João Carlos? Tá com medo do quê? Eu não estou te acusando. Eu apenas apresentei a lei e estou pedindo para investigar. Você está com medo do quê? Fala para a gente. Porque quem deve, teme. Se vocês quiserem me investigar, ou qualquer pessoa até da minha família, podem investigar. Pedem um extrato bancário nosso. Podem pedir. O meu avô tinha 57 anos de vida pública, 7 mandatos em 3 cidades diferentes, chegou a ser deputado estadual. Meu pai tem 30 anos de vida pública.
Puxa, parte.
Rapidinho, pode falar, bacana, rapidinho.
Não, eu vejo assim, falando opinião, cada um tem sua opinião, aqui não é questão de opinião. Primeiro que foi aberta uma CPI, onde é uma comissão de investigação e não se investiga. Então assim, não é opinião, é o que está claro, é o que deixa claro para a sociedade. Então, veja bem, o vereador aí foi policial, sabe o que ele está falando, foi policial, trabalhou, sabe o que, que a polícia faz? Ela não acusa ninguém, ela investiga. Na sua atuação, tenho certeza que você investigou muitas coisas. Então, assim, se você fez um concurso, passou na polícia para investigar, é óbvio que você tem que cumprir o seu papel. Nós somos eleitos aqui na Câmara Municipal para investigar. Você abre uma comissão onde membros são sorteados e não quer, né, ser transparente numa comissão. Então, isso não é opinião, são fatos. Isso tem que deixar claro.
Obrigado, bacana. É rapidinho, não vou deixar, porque eu tenho coisa para falar aqui, os últimos 5 minutos. Então, o meu pai foi prefeito de Álvaro de Carvalho, 30 anos de vida pública. Investiguem ele. Todo prefeito, qualquer pessoa que tem que ser prefeito, ele vai ter processo, sim. Só que vamos lá. Vamos ler o processo. Vamos ver se tem corrupção, peculato, formação de quadrilha, falsidade ideológica. Vamos ver. Vamos lá. Agora... João Carlos, tá com medo sim. Se você não tivesse com medo, você não tinha me respondido do jeito que você me respondeu no jornal, que você não falou e não falou nada com nada. Você teve 11.022 votos, mas nós temos que lembrar que tivemos 10.234 abstenções. Ele quase perde pela abstenção numa reeleição. Ou seja, são apenas 788 votos de diferença. Ou seja, é como se ele fosse eleito, a abstenção fosse eleita ser vereador aqui nessa casa, né? Então, tinha medo do seu adversário, falou pro meu tio Julinho, falou pro meu pai, falou para mim, o meu irmão, que era vice-presidente do Partido Progressista, impugnar o seu adversário covardemente, e não fizemos isso, viu? Por mais que é adversário histórico. Você é um medroso, tá? Você não tem vergonha na tua cara, João Carlos, tá? Então, eu escolho meus adversários, porque quem tem mandato aqui sou eu, tá? O meu avô foi prefeito, deputado, teve adversários com meu avô, meus tios, e quem escolhe meus adversários nesse momento da minha vida sou eu.
tá? A minha dignidade não está à venda e nunca esteve, ok? Então podem falar, tá? Agora, vamos ser bem sinceros, né? O hospital, sem licitação, proibido de receber recurso. Você, população de Garça, você não acha que eu, com outro Tribunal de Contas e Ministério Público Federal, Estadual em cima, vocês não acham que é meu dever, como vereador, fiscalizar e abrir em cima do Decreto-Lei 201, em respeito a vocês, o dinheiro de vocês lá, 40 milhões lá? E agora eu vou falar uma coisa, do terreno da secretária. Virou circo mesmo. Vamos lá. Compra o terreno, aqui em 90 dias é resolvido o crédito, e ele compra o terreno e a secretária ainda usa o terreno. Que isso, virou festa. E eu assinei sozinho para deixar bem claro aqui, porque eu ia sair da cadeira temporariamente, eu não achei justo os outros vereadores aqui, que sempre estão fazendo oposição, eles não votarem. Foi por isso que eu assinei sozinho. Vamos, João Carlos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Vamos lá, a todos que nos assistem. Se o senhor João Carlos fosse condenado em primeira instância por improbidade administrativa e condenado a devolver 3 milhões aproximadamente aos cofres públicos, com perda de direito político, com recurso já definido em sede de TJ, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Agora, com a data de 1/8, vejam bem, condenado por improbidade a devolver 3 milhões com a perda de direito político. O que seria o João Carlos para você, Ademar? Isso não é nada. Tá. Porque se você está julgando o prefeito, porque você denunciou um fato que ainda não existe inquérito, que ainda não existe processo. O que você me diz de uma situação como essa? Se fosse o prefeito João Carlos, o que ele seria? Aqui nessa condenação. O que seria?
Não permito vocês ficarem debatendo. Você tem que fazer a sua palavra aí, Odemar, por favor.
Eu não estou debatendo, não, presidente. Eu estou falando.
Não, por favor.
Eu queria que voltasse um minuto, porque ele ficou falando fora do microfone e eu não dei a parte.
Fabiano, volta 30 segundos para ele, fazendo favor.
O regimento permite 1 minuto quando eu sou interrompido, independentemente do tempo, presidente. Me desculpa.
Fabiano, volta o tempo fazendo favor para mim, hein? 1 minuto.
Senhor vereador, Ademar, o senhor foi funcionário da HBB. Você foi dentista em Álvaro de Carvalho.
Você pode não direcionar minha palavra, minha...
Presidente, eu não permiti a parte. Por favor, volta mais um, volta do zero. Eu vou ficar voltando até amanhã.
Presidente. É que o vereador não citou o nome do vereador.
Ele citou, e é proibido prefeito, citar, né? O nome?
Ele citou o nome do prefeito. Agora, o prefeito que está falando aí.
Agora é uma questão de ordem, tá? Não estou utilizando o meu momento de fala aqui, presidente. Questão de ordem.
Fabiano,
os 5 minutos finais são livres, vereador.
Fabiano.
Aqui eu posso falar aí,
Rafael,
nomes.
Vereador, peraí. Volta o tempo do Rafael fazendo favor. Por favor, só utiliza da palavra se vocês pedirem a parte e ele conceder. Tá bom? Obrigado.
Aqui eu posso utilizar do nome. O Marquinhos falou sobre mim aqui.
Rafael, seu tempo está à disposição.
Então eu estou usando. Obrigado. Então eu queria saber, se o João Carlos fosse condenado, esse é só um, tá? Estou falando de um. De um processo. Prejuízo ao erário, improbidade administrativa, dolosa. Dolosa, quando perde direito político é dolosa. Né? Confirmada essa condenação, em segunda instância já, com recurso desprovido, ele seria o que para você? Então é bom a gente saber que existem dois pesos e duas medidas, sempre na fala do vereador. Como pode ser uma denúncia do vereador como essa imparcial? Olha o jeito que ele fala aqui, como pode ser imparcial? Como que a Câmara pode julgar um processo de impeachment com uma Câmara como essa? Se cai a votação para um lado, sai de um jeito, sai para outro... Eu estou mentindo aqui? Isso é político. A gente tem que tratar isso aqui de forma técnica. E o Ministério Público tem condições para fazer isso. Vamos aguardar. Já foram tantas denúncias. Até hoje, qual que fundou? Qual denúncia tem fundamento? Qual denúncia se tornou em processo até hoje? Eu desafio vocês a falar uma. Qual denúncia? E agora, para responder essa pergunta, eu permito a parte. Qual denúncia feita por essa Câmara, por todos os vereadores, se tornou um processo judicial? Não foi feita a denúncia por essa Câmara. Pede uma parte que eu lhe permito você responder.
Vereador. Permite uma parte?
Permito sim.
Não foi denúncia, mas o eleitoral ele está respondendo, né? Inclusive, está sendo julgado, você sabe disso.
Vereador, eleitoral, a falha eleitoral, vários vereadores aqui já possuíram falha eleitoral. Estou falando de denúncia, de crime. Quero saber a denúncia de um crime.
Permite outra parte, vereador?
Permito, rapidamente.
O processo que ele está sendo, que ele, aliás, está sendo condenado aí, não tem nenhum crime aí?
Vereador, veja bem, não tem sentença, como está sendo condenado? É isso que eu estou acabando de dizer. Eu quero saber a denúncia de vocês aí. O vereador Pedro fez denúncia, o vereador Bacana fez denúncia, o vereador Ademar fez denúncia. Eu quero saber qual até aqui. Permito a parte, vereador.
Assim, em relação às denúncias, por exemplo, o inquérito da Cária. Eu vi até.
Inquérito na,
da? Cária, das Cárias.
Arquivado.
Eu vi o prefeito colocando no jornal que foi arquivado lá, mas ninguém pagou multa.
Peraí. A denúncia sua foi em cima de quem? Da administração pública, não, do prefeito? Quem foi?
Peraí. Eu estou perguntando. O senhor falou assim que nenhuma das denúncias teve um fundamento. Em relação às calhas,
parte. Não estou permitido.
Ah, mas ele fala, o senhor fala junto, o povo não entende.
Desculpa, vereador.
Você pediu a parte?
Já terminou a parte, vereador? A denúncia da calha não prosperou, foi arquivada sim. Vereador, o que é uma denúncia e o que é um processo judicial? Atente-se. O que é uma denúncia? Sabe o que é uma denúncia? É uma colocação. A investigar, vai buscar. Se não tem elemento, não abre o processo. É o que acontece. Tem essas agora, vamos ver. Agora, o vereador foi funcionário da HBB, recebeu o acerto, foi dentista lá em Álvaro de Carvalho, teve outros parentes que trabalharam também na HBB até recentemente, outras pessoas que trabalharam lá. Né? Agora, é inimigo. Cuidado, cuidado, gente. Porque hoje o amigo, amanhã é inimigo. Tá? E vocês que estão do lado agora, amanhã vão ser uma HBB da vida. É assim que funciona. Quando não escuta, quando não obedece, é na marra, na truculência. Aqui não vai ser. Aqui, não permito. Aqui não vai ser. Aqui não vai ser assim. Na truculência. Aqui vai ser na discussão. Então, como pode ser imparcial uma denúncia do vereador com o vereador Ademar, como ele trata a administração pública? Dois pesos, duas medidas. Um político condenado por improbidade de 3 milhões já para devolver não é crime. Uma denúncia que saiu da cabeça do vereador e ainda não tem nem processo é crime. Dois pesos, duas medidas. Isso a sociedade sim está olhando. A partir de agora, eu vou buscar todas as informações. Você pediu para analisar? Vou analisar todas. Vou buscar todas, vou trazer aqui cada sessão. Assim como o senhor traz as suas informações aqui. Tem sido contundente as suas colocações. Na sessão passada, o senhor chamou o prefeito de ladrão. Né? Tenho, está gravado. Já até estou com a gravação. Fique tranquilo. Né? Então, isso mostra que a política em Garça já começou. Isso é campanha política. Essas pessoas são inimigas políticas. E vão fazer de tudo até o final para que isso aconteça. E as pessoas já estão reparando nisso. E podem fazer, isso é normal. Já enfrentamos isso duas vezes. E nas duas vezes sagramos aí vencedores da eleição. E a próxima eleição, que ainda está por vir, o povo define. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom,
permissão, parte, vereador.
Eu queria. Pedro, deixa eu começar, Pedro.
Eu, 5 minutos, tá? 5 segundos.
Rapidinho, senhor. Pedro. Pode falar, Pedro, seu aparte. Vai, Pedro.
Uma parte. Ó, pela ordem. Tá indo no segundo secretário. Pela ordem, presidente. Tá indo no segundo secretário, como ele fazia comigo aqui quando eu tava na mesa, para ver quem que tá falando na sequência para depois fazer o jogo dele para ter tempo. Não, isso não é crime, isso aí é malandragem, irmão. Então parou.
É contra o regimento.
De pau. Respeita a população aqui, por favor.
Pela ordem, presidente. Agora até no secretário.
Tem isso, ele fazia isso comigo aqui do teu lado, você sabe muito
bem. Pela ordem, presidente, eu tô vendo quem tá inscrito. Eu tô olhando aqui quem tá inscrito pro segundo tempo.
Rafael.
Qual que é o problema disso?
Deixa o Fabinho utilizar da tribuna. Tá. Fabinho. Volta o tempo do Fabinho, fazendo favor. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vereadores, vamos lá. Eu preciso de silêncio.
Peraí, vereadores, não fala fora do microfone, por favor, que o Fabinho vai utilizar da palavra.
Pela ordem,
Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos, porque os vereadores não estão se comportando e estão deixando o vereador Fábio Policinani utilizar da tribuna. Por favor. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Obrigado, presidente. Bom, vamos lá. É uma sessão meio que tumultuada, mas a gente até que entende. Pessoal, o que não pode é ficar esses ataques. Cita o nome. Fala logo. Quem está com essa improbidade de 3 milhões, aí, 2 milhões, 3 milhões? Fala, já cita nomes. Eu subo aqui, eu já costumo falar, eu sou bocudo mesmo, eu sou sem educação, nasci na beira do buracão, eu falo mesmo, acabou. Agora, esse negócio de ficar um cutucando o outro, isso não dá certo, já fala logo, não vou permitir a parte, Rafael, porque meu tempo é curto e eu sei que você vai demorar. Então, assim...
Uma parte, vereador.
Eu posso falar? Pode, Pedro, rapidão.
O senhor já havia prometido para mim uma parte no começo,
sim,
antes de falar. É só para concluir, quando eu comecei a falar do vereador Rafael Pabreite, quando ele solicitou as informações, ele falou assim, qual o processo que deu sequência ou não. Eu fiquei sabendo que o processo da Calha foi arquivado. Foi, mas foi arquivado depois de uma pessoa pagar multa. Fizeram um acordo e pagou acordo para arquivar. Então, não, tudo tem dois lados, né?
É uma intervenção penal, né? Uma coisa assim que chama.
Mas foi pago a multa para o arquivamento. Então, é importante também.
Então, agora sim, ó. Eu subi por quê? Eu acho tão feio esse negócio, ficar um cutucando o outro. Já fala logo, fala fulano, ó, você tem isso, 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 isso. Tem que ser homem. Sobe, já fala logo. Já cutuca o rim do cara logo. Esse negócio de ficar mandando recadinho não é comigo. Eu odeio isso. Fala olhando dentro do meu olho. Agora, eu entendo que muita coisa que já passou nessa casa de leis aqui, ela não vai mesmo ter condenação nunca. Por quê? Existe um sorteio, para quem não sabe, e são sorteados vereadores. Então, só para vocês terem um exemplo, tá? Se sorteia 2 vereadores, que são base do prefeito, e 1, que é oposição à administração, obviamente que eles vão travar tudo e não vai sair do lugar. Então, não vai para frente. Ah, mas foi aberta a CPI não deu nada. Não vai dar nada, gente. Vai tudo virar pizza. Você sabe por que vai tudo virar pizza? Porque não tem condição. Eu digo isso e torno repetir para a população. Respeita a opinião de cada um. Só que eu penso que o posicionamento da gente é muito importante. Eu vi essa Câmara no mandato passado ser inteira renovada. Acredito que nesse próximo mandato, novamente terá que ser feito isso. Provavelmente nem eu entre mais. Porém, eu estou fazendo o que eu devo fazer no meu pensamento, na minha concepção. Como disse o vereador Almeida, como disse os demais vereadores, cada um faz o que acha que deve ser feito. Só que o resultado é lá na frente. Eu me lembro, no começo da eleição passada, teve um vereador da situação do prefeito, chegou em mim, me deu os parabéns por ter sido reeleito, e me disse assim, olha, vereador, hoje eu vejo quanto eu errei. Eu também devo ter errado, você entendeu? Ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Agora, não adianta ficar atacando pedra e ficar de bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Não, chega e fala logo, ó, Fabio, ó, o seu fulano é assim, assim, assado, Fabinho, você não presta, você é isso. O Marcão, ele podia ter todos os defeitos dele, mas ele falava tudo que ele queria pra mim. Nós dois faltava se catar na porrada, mas ele falava. Você pediu uma parte, Ademar.
Obrigado.
Ele não te deu uma parte, mas eu levantei pra te dar uma parte. Vai.
Obrigado, vereador Fábio. É lamentável, porque eu nunca mexi na família do vereador Rafael José Frabete. E não tem o que falar por... Será? Mas enfim.
Vereador Rafael, por favor. Eu não dei uma parte. Volta meu tempo aí, Rodrigo, por favor. Cada interrupção, 1 minuto.
Piano, o tempo do Fabinho vai até 6 minutos, então aumentei 1 minuto. Vai, a parte do Ademar.
A parte está com o Ademar.
Obrigado. Bom, eu nunca falei nada da família dele. E não falei nem da família do prefeito, certo? Eu estou falando da pessoa dele. E não é crítica, pessoal, é crítica política, é crítica técnica, tipo profissional. É lamentável o vereador chegar toda hora na tribuna e querer colocar alguma coisa aí da minha família, falar do meu avô, falar do meu pai, enfim, é complicado. Mas assim, sem palavras pro nível que chega mais uma vez o vereador Rafael José Frabetti. Obrigado.
Olha, eu entendo que se a gente quiser falar alguma coisa, chega e fala na cara. O Marcão brigava comigo aqui, mas o Marcão era homem de subir e falar assim, Fabinho, era metralhadora, né, só tá saindo a porrada. Mas ele vinha e falava mesmo. Ele falava pra mim.
Pra responder sobre esse
tema. Não, não, você levanta, Rafael. Não vou permitir. Então, assim...
Pela ordem, presidente. Mais 1 minuto, olha lá. Tá interrompendo. Ele não deu a parte.
Pela ordem.
Eu pedi a parte.
Ele só pediu a parte.
Presidente, eu pedi questão de ordem.
Então, mas você, o senhor está falando
sim,
fora
da... Sim, mas ele falou de novo. Ele não. Tem que dar mais 1 minuto.
Vereador Fábio, conclui seu raciocínio,
olha,
por favor.
Olha, vou concluir. Então, assim, gente, a minha opinião é essa. Eu entendo que quem quiser atacar, que ataque de cara a cara, seja homem. Bata de cara com o bichão aqui. Não fica dormindo, já mandando recado, não. Você tem que falar? Regaça e fala logo na cara. Porque quem você quer falar, Rafael, tá sentado ali atrás, ó. É só falar. Você já me falou e eu tô quietinho. Então, assim, é só você virar pra ele e mostrar o que você tem em mãos. Porque nós temos que fazer honrar essa casa de leis, tá bom? Não podemos ficar com tititi, com mimimi, não. Já abre a boca e fala.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, novos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, o pessoal fala de respeito, mas não quero nem citar o nome aqui do vereador, porque, meu, é ranço, né? Na verdade, falar do pai do vereador, fala logo, né? Se é o pai do vereador o que está presente aqui, que tem esses processos, né? Na verdade, você tem que falar do vereador, porque o vereador está falando do prefeito, não está falando do seu pai. Então, assim, há uma contradição. Você quer comparar o pai do vereador com o prefeito. Então, assim, é lamentável, infelizmente.
O senhor me concede uma parte,
vereador? Concedo rapidamente. Pode
obrigado.
Falar. Pois não.
Já ouvi falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Eu sou advogado, vereador. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso falar. Não é que eu não quero falar, não. Lei Geral de Proteção de Dados, estou respeitando ela porque eu sou advogado. Em relação à minha opinião, continua a mesma. E eu tenho esse posicionamento. A gente sempre briga. Eu e o senhor, nós brigamos há 7, 8 anos. Sabe por quê? Porque pensamos diferente. Isso é a conversa.
Então, é a Lei de Proteção de Dados, mas o processo é público. Então, não tem proteção de dados. Processo público é público. Qualquer advogado pode chegar lá e ver. Tudo que é processo público, todo mundo pode ter acesso. O vereador pensa que todo mundo é idiota, só ele que é esperto. Qualquer processo do prefeito, de ex-prefeito, é público. Qualquer um tem acesso. Só se for por sigilo. Aí, tudo bem, mas esse não é. Esse não é o caso. Você já falou até da condenação, é só falar o nome. Então, assim, vereador, seja mais responsável, seja mais honesto. Você é desonesto, tá? Desonesto e mau caráter porque não fala o nome do cara, fala do processo e não fala o nome da pessoa. Então, isso é mau caratismo. Aí, a população que está nos assistindo aqui quer saber quem é. Então, assim, já seja direto, entendeu? Então, assim, fala direto, né? Fala, a hora que você sair dali, você vai lá e fala, o processo é do senhor. É o senhor que eu estava falando. Mas é mau caráter isso. Quer dizer, joga para a população, né, um assunto para deixar em dúvida. Então, assim, tem que ser claro. Eu não estou aqui defendendo ninguém e nem quero, porque eu não preciso defender ninguém e não quero que ninguém me defenda. Porque, graças a Deus, estou desde 2009 aqui, já passei por cada coisa aqui que você nem imagina. E nunca fui vereador de nenhum prefeito. O Ademar está aqui, ele sabe que o Cornélio, o irmão dele, foi prefeito. Nunca fiquei aqui bajulando Faneco, João Carlos, nunca. O que é justo, porque eu sou um vereador, graças a Deus, independente, né? Não devo favor para ninguém, nunca pedi emprego para amigo, nunca fui lá puxar saco de prefeito. E outra questão aqui, né? Eu vejo aqui vereador de falar que aqui não é lugar de justiça. Aqui sim é lugar de justiça. Por exemplo, vereador que tem cargo público votar em aumento de contribuição previdenciária para servidor público. Mesmo que a lei determina que vota, você tem uma categoria, você tem que votar contrário. Mesmo que a lei fale assim, ó, tem que votar, não, filho, tem que representar o funcionalismo público, categoria. Então é algumas coisas que não dá para entender. Aqui é um lugar de justiça. Veja bem, fizemos uma CPI aqui do hospital. Eu pedi um extrato bancário, foi negado. Por que será? Por que que foi negado esse extrato bancário? Se não tivesse nada, é uma comissão de investigação. Presta atenção. Agora, como que você vai chegar, né, condenar alguém se você é proibido de investigar por uma comissão? Aí fica difícil mesmo condenar alguém, né? É esse que é o problema, né? Se você julgar, condenar, mandar alguma denúncia, não tem como. Sendo que a própria comissão que deveria investigar, né, ela proíbe, ela nega. Eu desafio aqui os vereadores que votou contra, o vereador Lico e o Fabinho. Vamos fazer um requerimento aqui, vereador? Ou pedir judicialmente esse extrato? Eu desafio vocês. Estou falando do vereador Lico e o vereador Fábio que votou contra. Vamos fazer um requerimento aqui. Já que é para ser justo com a sociedade, falar que aqui não é opinião, isso é investigação. A população tem que saber o que está nesse extrato bancário. Porque o convênio que o município fez com a empresa que administra saúde é uma conta só. Não pode ter duas contas. Você não pode transferir de uma conta para outra. Isso está claro. Então veja bem, já que nós tocamos no assunto, como que você vai descobrir uma corrupção se as pessoas não investiram? Então aí é difícil mesmo. Você vai descobrir um ato de corrupção, um ato de crime, né? Então assim, não, você pode se defender à vontade aqui, ô vereador. Você pode vir aqui se defender, falar que está errado, que eu estou errado. Você sabe que eu não estou errado. Você sabe que eu estou certo aqui. Nós abrimos uma comissão de investigação para investigar. E fui barrado aqui a investigação. E, inclusive, fiz no meu voto apartado, né? Inclusive coloquei isso. Tá? Que eu não tive a oportunidade de investigar. Então eu tenho que deixar claro para a sociedade, para saber quem é quem.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, ser prefeito não é fácil não, né? Né, Demar? Ser prefeito é complicado, eu fui vice-prefeito, não é fácil não. Mas eu quero me dirigir a você, que está aí, até esse horário, servidor público que me chamou no áudio, as pessoas que têm opiniões, que formam opiniões, pessoas que sabem que existe no Brasil uma democracia, pessoas que sabem que cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua direção. Como todo prefeito que eu acompanho desde 92, teve seus grupos políticos muito bem representados. Eu quero deixar bem claro para você, população, que o presidente da CPI, da HBB, que se dizia exatamente ao convênio firmado entre a prefeitura e a HBB. Nós pegamos essa incumbência junto com o vereador Fábio, o vereador Bacana, e posso aqui falar que deu seu voto apartado mesmo, ele deu voto contrário à nossa decisão. Nós focalizamos o quê? Depois de falar com juristas, de falar com pessoas da casa, nós simplesmente... Prefeito Ademar, nós
focamos o convênio da prefeitura com HBB. O que entrava, o que saía, né? Se era batido as contas. E tem um problema aí de justiça, que havia uma transferência para outra conta, que depois, no outro dia, voltava para que não, a justiça não pegasse o dinheiro. Depois, mais para frente, foi sanado esse problema. Mas nós, no nosso entendimento, na nossa cabeça, não fomos malandro, não. Nós resolvemos, através do nosso parecer, escutamos muita gente, pessoas da área jurídica, pessoas que entendem do assunto. Tá? Eu não quero saber se o hospital tem caixa 2, se ele não tem. Eu vivi ali aquele momento que era o convênio e a conta que era administrada junto ao convênio. Entendeu? Então, nós focamos diretamente ao convênio, né? Teve aí as pessoas que vieram depor, né? Ao convênio. E a fala que eu falo de novo, eu não quero saber, vereador Bacana, pode mandar pegar a ata lá. Eu não quero saber se eles têm outro caixa. Eu foquei no convênio. Entendeu? Então, eu tenho a consciência limpa. Agora, se eu vou voltar daqui 2 anos para a vereança, que o povo vai achar que nós estamos errados, é um julgamento do povo. Tá? Me falaram que eu estava morto na política, fui reeleito vereador. Entendeu? Tanta gente aí que fala, né? Você entendeu? Vereador mesmo.
Me concede uma parte rápido, vereador? Ou não dá? Se fosse encerrar, eu peço
para... Espera só um pouquinho, depois o Fábio te dá a parte. Então eu quero deixar bem claro que eu não tenho medo. Eu fui presidente da CPI, estou com a consciência limpa. A promotoria já absolveu pedidos, entendeu? E eu estou à disposição, que eu ia falar sobre o meu voto de hoje, um voto instruído, um voto bem consciente, não criticando ninguém, vereador Ademar. O meu posicionamento de vista, eu coloco toda a imprensa de Garça amanhã, na quarta-feira, eu quero fazer via imprensa, para toda a população escutar.
Consulto segundo, secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra o vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos assiste, quem nos acompanha. Como o vereador Lico falou, eu fiz parte da CPI como relator. E o vereador Bacana citou meu nome, citou o vereador do Lico, normal, né? Nós participamos dessa comissão de CPI. O vereador questiona, mais uma vez, sobre a minha decisão, por que não pedir o extrato bancário, né? Eu já tinha respondido isso em outras sessões, mas eu vou responder de novo, mais uma vez. E vou levar em consideração uma situação que o vereador passou durante alguns anos para comparar a minha decisão, que foi igual. A minha decisão, olhando o extrato, a conta, o convênio, não houve dano ao erário, ao município. As contas bateram, as notas bateram, tudo foi comprovado. A mesma situação que o vereador passou alguns anos se defendendo na justiça, e ele próprio subiu aqui, nessa tribuna, e falou que o processo dele foi cancelado monocraticamente por uma decisão judicial. Eu não vou dar parte para o senhor, não.
Ah, o senhor não vai dar, porque não, isso é covarde.
Não. Covarde é o senhor. Ô, Antônio, volta aí. Eu vou dar um exemplo.
Vereador.
O exemplo do peso.
Vereador.
O juiz. Vereador
Bacana.
O vereador, a quinta série ali, ó, não deixa eu falar.
Vereador.
Quinta série. É isso. Você citou
vereador.
O meu? Deixa eu falar. Presidente, tá meio difícil, ó. O cara não tem educação.
Não tem educação. Posso falar,
população?
Você vai voltar no tempo?
Vou.
Obrigado.
Ô, Fabiano, volta o tempo do Fábio Santos, fazendo favor.
Obrigado. Então, veja bem. Eu não preciso
vereador
saber
bacana,
do processo
por favor.
De nada. Eu preciso saber a decisão que o juiz deu. O juiz deu uma decisão monocrática que o senhor falou aqui nessa tribuna. Que não houve
dano. Espera um pouquinho, Fábio Santos. População que está me ouvindo. Ó, o vereador bacana. Bacana, por favor, bacana. Você está falando fora.
Bacana.
Fora do microfone.
Deixa eu falar.
Tá,
tem
por
que
favor.
Ter, tem que ter o entendimento, bacana.
Ele está utilizando a palavra.
Senhor presidente, eu queria constar em ato, o vereador bacana me ofendeu aqui, chamando eu de cara de cachorro. Conste em ata aqui, por favor. Por favor, você pode constar em ata uma ofensa. Depois eu vejo o que, que eu vou fazer.
Pode, não, pode Obrigado. Constar em ata. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Vamos lá, presidente. É, só rapidinho. Então, teve esse processo judicial e o juiz entendeu que não houve dano ao erário ao município. Essa mesma decisão valeu para a situação que o vereador consta. Mas para a nossa decisão da CPI, não vale, Lipo. Porque é a gente que votou. Porque a gente é da base do prefeito João Carlos. Então não vale. A decisão monocrática de um juiz, lá em Brasília, na última instância, vale como não teve dano erário. Mas o nosso voto não vale. Então dois pesos e duas medidas também. Por favor, Lipo.
É rapidinho. Só dizer para você, vereador Fábio. Nós estamos tranquilos.
Com certeza.
Eu, senhor, estamos tranquilos. Né? É, nós fizemos o nosso trabalho muito bem feito. Fizemos o que pedia, né? Que era o convênio com a conta. Ouvimos depoimentos, ouvimos versões. E foi estabelecido que não teve problema ao erário, não teve devolução. Agora... Nós não podemos entrar em perseguições em cima do hospital. Eu não quero saber disso aí. Eu quero votar o que realmente diz, né, a denúncia. Tá? Agora, quem quer se votar contra o hospital, que entre na justiça, corra atrás de promotor, de juiz, e vai atrás dos direitos que ele acha que deve ter ou não.
Perfeito. Então, Lico, voltando ao assunto, né? O que acontece? É, nós fizemos as investigações, ouvimos os funcionários, ouvimos todos eles, pedimos a documentação e não foi encontrado dano ao erário.
Concede uma parte, vereador
Fábio? Concedo.
Antes que acabe o tempo, né? É, vereador sobe às vezes aí, vários, e fala, chama de mau caráter, xinga, fala o que quer. É, aqui a gente escuta e rebate. Mas quando fala do contrário, fica bravo. A gente tem que saber que tem que escutar. E mais, eu estou com a parte, não estou, presidente? Por favor, o senhor pode interferir? Porque a gente não consegue fazer uma sessão sem uma... Posso terminar a minha parte, vereador?
Ô, presidente, eu gostaria que voltasse o tempo aí. Um minuto.
Bacana.
Me
bacana.
Concede uma parte, vereador Fábio?
Bacana, por favor, bacana.
Me concede uma parte? Injustiça é sempre pelo lado dele. Ele nunca consegue entender... Que as pessoas pensam
bacana.
Dele. Quanto mais essas pessoas...
Bacana. Por favor, bacana. Tá
Quanto
com a parte.
Quanto mais as pessoas ficam nervosas, mais mostra que a gente está no caminho certo. Mais vezes mostra que essas pessoas não suportam ouvir a verdade. Se essas pessoas estão te criticando, se as pessoas estão assim, sem controle, é porque a gente está falando a verdade, sim. E eu vou falar sempre para as pessoas que querem me ouvir. Eu não quero falar para as pessoas dele, nem para ele. Eu estou falando para as pessoas que querem me ouvir. Eu tive os meus eleitores, ele tem o dele. Eu vou falar para os meus. E se essas pessoas falam mal de mim, é quer dizer que eu estou no caminho certo. Porque eu nunca tive nada com elas e não quero ter. Muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Fabiano.
Só voltando... O vereador...
Bacana, por favor.
Você pode acrescentar...
Espera aí, Fábio Santos, espera aí. A hora que o bacana se controlar ali, a gente volta à sessão. Não, mas você está falando fora do microfone, bacana. A população que assiste nós, por favor, bacana. Rafael, por favor.
peço desculpa à população, porque os vereadores estão falando fora do microfone aqui e acaba atrapalhando o Fábio Santos. Eu peço que o Rafael não fale mais fora do microfone. O Bacana, por favor, Bacana. Ô, Fabiano, volta mais um minuto, Fábio Santos, fazendo favor. Pra ele fazer a conclusão final.
Pode falar.
Posso? Então, veja bem, população garcense, esse assunto vai ser recorrente e vai voltar à tona em outros momentos. E é difícil, porque a gente vai ter que voltar aqui para falar do mesmo assunto. Isso é complicado, né? Mas o que eu quero deixar claro para a população, houve a investigação, o Lico estava junto, nós investigamos e nós não detectamos, comparando extratos, notas fiscais, o saldo da conta era batido, nem em centavos teve algum erro. E junto com esse processo de CPI tinha uma recomendação do Ministério Público, falando que já tinha olhado as documentações e pediu o arquivamento. Você lembra disso, Lico? Eu fiz aquela leitura aqui, né? Então eu estou tranquilo enquanto a isso, né? Agora as pessoas podem falar o que quiser, podem opinar, colocar o ponto de vista delas, a gente respeita, mas o entendimento...
Acabou o tempo. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não, orador.
Bom, gostaria de comunicar à população que a partir de um próximo momento aqui, já estou conversando com o pessoal jurídico da casa, com o diretor, a partir de próximas sessões aqui, eu vou implantar aqui um sistema de cortar o microfone aqui. Eu vou comandar o microfone a partir de hoje. E o vereador que não estiver atento ao assunto, no caso, vai ser tirada a palavra. Eu peço que todos tenham compreensão, porque a população não é obrigado a escutar vereadores falando fora do microfone, enquanto o nosso colega, companheiro, ocupa a tribuna aqui. E fica uma sessão tumultuada, no caso, e a população não merece esse desrespeito. Então eu peço a compreensão de todos vocês aí, que a partir do futuro próximo agora eu vou instalar esse sistema aqui de controlar o microfone aqui.
Senhor presidente.
Sim.
Só queria fazer uma justificativa na fala do vereador aí, que ele nem sabe do processo, tá?
Isso não é questão de ordem, presidente.
É de questão de ordem.
Não é questão de ordem, não, senhor. Questão de mérito.
E veja bem,
pela ordem, presidente, eu vou falar também.
Não, tudo bem, você pode falar. Eu pedi questão de ordem, tá? Que o vereador falou o meu nome ali. Então, assim, fala aí o processo, você sabe? Fala aí do que é. Sabe o que é o processo? Eu votei num projeto de reestruturação de cargo. E não fui condenado, meu irmão. Não tem nada a ver com roubo. Nós estamos falando de corrupção. Você...
Presidente, eu vou precisar se manifestar, porque está falando também.
Isso não é questão de
pode
ordem,
se manifestar.
Bacana, tá bom.
Posso falar?
Pela ordem.
Pela ordem, presidente. Vai. Veja bem, eu não estou levando em consideração o processo, a história desse processo que ele conta. Eu estou levando a decisão que o juiz tomou, que ele disse aqui em tribuna, monocraticamente o juiz me absolveu, citando que não houve dano ao erário ao município, por isso você está absolvido. Ótimo, essa consideração eu tive no nosso processo de CPI, não houve dano ao erário do município. Aí, para nós, não vale, mas para ele vale.
Pela ordem, presidente.
Agora a ordem do Rafael. Tá, você vai utilizar da ordem, Rafael?
Presidente, eu indico que o senhor encerre a sessão porque essas questões não são de ordens. No regimento você lê o que é questão de ordem. Isso não é ordem, isso é mérito. A gente está discutindo uma continuidade da sessão após ela ter terminado.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.